Muito boa tarde a todas e a todos os senhores e as senhoras e as entidades que aqui estão nesta sessão da Comissão Parlamentar de Saúde. Nós vamos começar de imediato, uma vez que já temos quórum e já temos a presença dos nossos convidados. Queria sublinhar, para além das pessoas que me acompanham aqui na mesa, vou começar pela direita, isto aqui sem nenhuma conotação política ou partidária, vou começar pela direita, com o Sr. Presidente da Sociedade Portuguesa de Oncologia, com o Sr. Espírito Santo, que é o Presidente do Colégio de Oncologia Médica, pela Sra. Maria Emília Monteiro Pereira, que é Presidente da Sociedade do Colégio de Radioterapia, e pelo Professor Pedro Pimentel, que é o Coordenador das Doenças Oncológicas, portanto integrado na Estrutura Alto Comissariado da Saúde. O Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos fez questão de aceitar o meu convite e eu agradeci-lhe muito, uma vez até que os colégios não têm autonomia relativamente a quem representa a instituição, e portanto muito obrigada pela sua presença, acompanhado pelos presidentes dos conselhos executivos Norte, Centro e Sul. Muito obrigada pela vossa presença. Convidamos também para esta audição pública os diretores dos três IPOs. Não sei por que razão não terá chegado convite ao IPO de Lisboa, se calhar mandaram para o nome do Sr. Ricardo da Luz e reencaminharam para o sítio onde o Sr. está agora, que eu não vou dizer qual é, e às tantas aconteceu uma coisa dessas. Eu peço que relevem essa ausência, se é que ela existe. Já pedi para se confirmar, porque provavelmente foi em nome individual e alguém entendeu não dar ao atual Presidente do Conselho de Administração. De qualquer das maneiras, para vos dizer que esta sessão foi organizada, portanto, convidando os três diretores dos IPOs, convidando os três hospitais, grandes hospitais escolares, digamos assim, e também o Hospital de Beja, na modalidade, penso eu, Sistema Local de Saúde, ou Unidade de Saúde. Também convidámos a estar connosco o Registro Oncológico do Sul, porque achámos importante também, para fazer uma audição muito completa sobre esta problemática, ter alguma comparação dos dados, sobretudo tendo em atenção as assimetrias litoral e interior, se é que elas existem. E convidámos ainda o Presidente do Infarmed, uma vez que são recorrentes as notícias ou as cartas que nos chegam relativamente à questão da gestão da importação de alguns medicamentos, dos chamados medicamentos inovadores. E, portanto, o objetivo da Comissão Parlamentar de Saúde, pela voz de todas as senhoras e senhores deputados que a integram, era uma conversa, um diálogo a estabelecer com as entidades primeiras que subscreveram a Carta de Princípios, a chamada Carta de Coimbra, em que dão conta da necessidade de alguns aperfeiçoamentos relativamente à assistência oncológica em Portugal, e a Assembleia da República, através da Comissão Parlamentar de Saúde, cumprindo o seu papel de acompanhamento da ação do Governo, de auscultação da sensibilidade das pessoas e também de auscultação das dificuldades sentidas pelas instituições que têm como sua responsabilidade assegurar a assistência oncológica em Portugal, gostaria de vos ouvir e de ter aqui uma reunião participada e uma reunião onde se falasse verdade. Porque quando se fala verdade e quando nós conseguimos equacionar os problemas que os resolvemos, se os não fizermos, continuamos cada um a falar línguas estrangeiras não traduzíveis, e tendo aqui também, inclusivamente, o Coordenador das Doenças Oncológicas, penso que é muito importante, ao fim e ao cabo, realizar uma ação de trabalho que seja produtiva, porque o nosso objetivo é servir bem aqueles que precisam da vossa ação. Assim sendo, e para não me alongar, e como eu costumo dizer que os direitos são iguais, mas as prerrogativas são diferentes, eu vou dar a palavra seguidamente à Sra. Maria Emília, que representa aqui o Colégio de Radioterapia. Portanto, Sra. faz favor, dava-lhe a palavra para, pedindo-vos uma intervenção muito curta, a explicarem quais foram os motivos que vos levaram a produzir aquela carta e, portanto, terem atenção que o tempo é muito curto, é um recurso muito escasso e, portanto, às vezes nós conseguimos dizer de uma maneira muito direta e muito certeira, melhor do que perdendo-nos nos enquadramentos que, afim e ao cabo, já todos conhecem, mas que só nos gastariam tempo e não nos permitiriam resolver nada. Só pedir-vos desculpa porque eu a partir das 15h30 tenho que ir presidir à comissão de inquérito. O Sr. Deputado João Semedo já está a fazer sinal que ele também tem que ir, porque ele bisa também como eu. Está nas duas e, portanto, sem mais delongas, ia passar a palavra à Sra. Faz favor.
Muito obrigada pelo convite para estarmos aqui nesta sessão e realmente podermos esclarecer de algum modo o documento que foi feito. Eu devo dizer que este documento, tal como eu penso que toda a gente terá acesso ao documento ou que eu terá lido, foi escrito na sequência de reuniões que houve entre a Sociedade de Oncologia e os colégios respectivos de Oncologia Médica e de Radioterapia. Aliás, na introdução da Carta de Princípios está o historial de como é que surgiu toda esta problemática de se escrever este documento. Portanto, no documento é feito, em primeiro lugar, uma análise de toda a situação atual da oncologia no país. Traçamos algumas... é feita a análise também das carências que poderão ser, de algum modo, melhoradas. É também dito neste documento que houve uma melhoria nítida de há uns anos para cá, surgiram realmente, tanto da parte da oncologia médica como da radioterapia, houve uma melhoria nos equipamentos e nos medicamentos. No entanto, há realmente algumas zonas que precisam de ser limadas e que, portanto, precisariam de uma melhoria para que os doentes pudessem ser, de algum modo, tratados igualitariamente, quer na periferia, quer no interior, quer na parte periférica, na parte litoral, quer nos hospitais centrais, nos hospitais distritais, portanto, para haver uma uniformidade de tratamento de todos os doentes. E realmente, eu vou-me debruçar agora só mais na parte da radioterapia, uma vez que estou aqui como Presidente do Colégio de Radioterapia, e dizer que realmente a radioterapia, neste conceito da doença oncológica, é uma das terapêuticas basilares e foi realmente a primeira especialidade oncológica reconhecida no mundo ocidental e a única especialidade que realmente é aceita em todos os países da União Europeia. Nos seus efeitos, a cirurgia, há três especialidades basilares nesta área, que é a cirurgia, a radioterapia e a oncologia médica. A cirurgia tem uma intervenção curativa maior, cerca de 49% dos doentes, seguida da radioterapia sozinha ou com outras terapêuticas em 40% e da quimioterapia em 11%. A radioterapia está indicada em cerca de 50% a 60% dos doentes oncológicos, portanto, é efetuada em cerca de 50% a 60%. Entre as terapêuticas que é efetuada, conta-se a radioterapia. Portanto, em Portugal há 25 mil novos casos para radioterapia por ano e mais 5 mil que serão de doença recorrente. Portanto, os 25 mil como primeira doença e depois na recorrência há mais 5 mil casos. Portanto, há cerca de 30 mil doentes a necessitar de radioterapia anualmente. Há um estudo da Eurocare, que é o Eurocare 4, que foi publicado este ano em abril e que é um estudo europeu, compara os resultados europeus com os resultados americanos, e em que realmente algumas patologias, os resultados europeus são francamente inferiores aos resultados americanos. Por outro lado, dentro dos europeus houve uma nítida melhoria dos resultados, e especificamente entre Portugal é nomeado entre os que melhoraram os seus resultados: Portugal, Espanha e Itália. Outra característica deste estudo europeu que eu penso que é de realçar é que os países nórdicos, tanto a Suécia como a Noruega, foram os que tiveram melhores resultados nas sobrevidas dos doentes, e estes países usam muito a radioterapia. E este estudo vem de acordo com um relatório que, aliás, é frisado num destes trabalhos que nós publicámos sobre a estratégia da radioterapia para os próximos 10 anos, que é o relatório do Swedish Council of Healthcare, em que a radioterapia representa 5,6% dos gastos com a doença oncológica, e em que eles concluem que a radioterapia diminui os custos globais, melhora os resultados, sem baixar, contudo, a qualidade dos cuidados prestados. Devo dizer que estes países tiveram os mesmos resultados, quer a Noruega, quer a Suécia, que a Suíça, com custos muito mais baratos, isto porque empregam mais radioterapia do que medicamentos. Entre o levantamento que foi feito no Colégio de Radioterapia sobre os nossos recursos humanos e recursos tecnológicos nesta área, chegámos à conclusão que tanto médicos como técnicos como físicos, e esta é uma área em que é multidisciplinar, portanto só médicos não chega para os serviços funcionarem, é preciso haver físicos e técnicos, era preciso duplicar até durante a próxima década, portanto até 2020, o número destes profissionais. Do aspecto tecnológico, também se concluiu que havia neste momento 15 unidades, há um total de 40 unidades neste momento, e 15 delas precisavam de ser substituídas com alguma rapidez porque têm mais que 10 anos. Os 10 anos são uma marca para um acelerador linear, estamos a falar de aceleradores lineares, não porque eles não possam durar mais, porque podem durar até 15 anos. O que é um facto é que a partir dos 10 anos é difícil arranjar peças de substituição para esses mesmos aceleradores, e por outro lado a evolução tecnológica é tão grande que mesmo que eles funcionem, já não é com as mesmas características inovadoras com que se podem tratar os doentes. E essa inovação que aparece muito em radioterapia, tem havido muita nos últimos tempos, é fulcral porque diminui muitíssimas os efeitos secundários da terapêutica e aumenta muito mais o controle local, porque é possível dar doses muito mais altas, fazendo menos mal aos outros tecidos e órgãos que não necessitam de ser tratados. Este levantamento que foi feito foi baseado depois para a localização destas unidades que seriam necessárias colocar de novo, e nós avançámos com um número de 64 unidades baseadas até 2020, baseado nos dados internacionais que preconizam 6 unidades por milhão de habitante. E também foi feita uma distribuição pelo país baseado nas NUTS 3, que são, como sabem, as nomenclaturas de unidades territoriais para fins estatísticos. E baseados nessas NUTS 3, distribuímos os aparelhos necessários durante este período de 10 anos, baseado, portanto, nas populações, no número populacional e da incidência das doenças. Para o desenvolvimento desta estratégia, no entanto, há que apostar fortemente na formação de profissionais, porque, como disse, é preciso duplicá-los. Devo dizer que já do ano passado para este ano já se notou um aumento do número de internos. Em 2008 tivemos nesta especialidade 22 internos e saíram 13 especialistas, e em 2009 temos 32 internos, o que quer dizer que houve um aumento de 13 internos para já. Por outro lado, há uma área muito, que é crucial, que é a física, que não tem a sua carreira estruturada e, portanto, isso é um impedimento também para arranjar físicos credenciados para esta área. Por outro lado, tem que haver também um planeamento rigoroso e cauteloso das substituições dos aparelhos, quer dizer, não é possível vamos montar 5 aparelhos, porque isto demora tempo, há os concursos, há o equipamento, há a formação do pessoal, portanto, isto demora muito tempo a ser feito. Portanto, tem que ser um planeamento criterioso da substituição e dos equipamentos que se vão fazer nos sítios decididos depois. Nesta carta de princípios é estipulada, como disse inicialmente, as regras fundamentais e necessárias para a reforma nesta área, e completando este documento foi feito outro pelos colégios de radioterapia, de oncologia médica, de anatomia patológica, e não teve presente o de cirurgia, mas concordava na maioria do que foi escrito, e esse documento, que se chama As Medidas de Ação para a Prestação de Cuidados de Qualidade em Oncologia, refere em 13 pontos tudo o que os colégios acham que é necessário para que se faça uma oncologia de qualidade. E não terei neste momento mais nada a acrescentar.
Muito obrigada, Sra. Doutora. Não trouxe esse documento consigo, não? Esse dos outros colegas que referiu, da área da cirurgia, etc., da anatomia patológica, trouxe, que assim nós poderíamos reproduzir e dar aos senhoras e senhores deputados, uma vez
que está aqui em papel, se querem mais.
Está aqui em papel, então eu vou pedir aos serviços da Comissão para tirarem cópias, por favor. Muito bem. Sr. Dr. Espírito Santo, é capaz de fazer uma intervenção cirúrgica, sendo um oncologista, faz favor?
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cirurgia não sou capaz de fazer, mas tentarei ser o mais breve possível. O mais breve possível.
Não
instrumental. Eu queria agradecer a possibilidade que a Comissão nos dá de facto apresentarmos nesta sede o nosso documento, porque no fundo ele representa uma posição dos profissionais que se puseram de acordo relativamente a um conjunto de princípios que têm que ser seguidos para reformar a oncologia em Portugal. A oncologia, eu penso que todos já devem ter essa noção, a oncologia é talvez a próxima pandemia e aquilo que eventualmente pode pôr em risco os serviços de saúde, tendo em conta não só aquilo que vai ser envolvido e o impacto que tem na sociedade, se não forem tomadas medidas adequadas. Aliás, a grande preocupação de países que estão um bocadinho mais à frente em termos de planeamento da saúde, como por exemplo a França e a Inglaterra, que fizeram agora duas revisões dos seus planos oncológicos, o documento francês foi publicado até em fevereiro, põe o acento tónico em três aspectos. Primeiro, melhorar a organização. Segundo, aumentar os recursos humanos. Terceiro, o acesso à inovação. São os três. E a revisão do plano oncológico inglês vai também um bocadinho no mesmo sentido. O que nós aqui pretendemos fazer foi fazer, digamos que, uma alteração do paradigma. Ou seja, nós temos tradição de planos oncológicos. O primeiro Plano Oncológico Nacional foi publicado em 1990. Já lá vão quase 20 anos. Já publicámos 4 até ao momento. Mas não conseguimos operacionalizá-los. E porquê? Porque eles foram feitos sem o aporte dos profissionais. e sem envolver as associações de doentes e sem fazer participar os profissionais e os doentes, na realidade, naquilo que tem que ser feito e na aplicação dessas medidas. Aliás, há um, digamos que um documento interessante da Organização Mundial de Saúde, como sabem, adotou, enfim, o tema cancro como sua bandeira em 2005, tinha publicado já um documento sobre como fazer planos oncológicos e as recomendações vão todas nesse sentido. Ou seja, deve ser feito um plano participado, tirando partido de quem conhece a realidade no terreno. E foi basicamente isso que nós tentámos fazer. Ou seja, houve aqui, digamos que um desafio. Na altura houve, enfim, o Dr. Correia de Campos, ainda quando ministro, fez uma reunião no Infarmed no início de 2006 e o desafio partiu daí, desafios profissionais a manifestarem-se. Nós aceitámos o desafio e cá está o documento. Este documento representa, de facto, um consenso muito alargado. E foi muito fácil, posso-vos dizer, nós pormos-nos todos de acordo. Porque nós sabemos o que se passa no terreno, somos nós que sentimos o que temos à nossa volta e, portanto, temos mais ou menos a mesma perspectiva da situação. O que é que nós nos propomos fazer? Nós propomos-nos participar na reforma dos cuidados de oncologia com o nosso conhecimento e, sobretudo, com a nossa capacidade de execução, porque os ganhos que tivemos nesta área, e eu devo recordar que o Programa Europa contra o Cancro terminou com um mau resultado para Portugal. O Programa Europa contra o Cancro começou em 1985 e pretendia reduzir a mortalidade por cancro até ao ano 2000 em pelo menos 15%. Em Portugal o que se verificou foi exatamente o efeito oposto, ou seja, a taxa de mortalidade, feitas as contas, cresceu em Portugal 17% neste período. E agora voltamos a temos o circuito inverso, ou seja, há de facto um ponto de viragem. Esse ponto de viragem é aquele que disponibiliza acesso a cuidados especializados de forma descentralizada. E essa é um outro ponto-chave da nossa questão. Ou seja, nós temos que fazer chegar onde é preciso os cuidados. Portanto, temos que ter cuidados de proximidade, mas com qualidade. E só é possível fazer isso em oncologia, tendo em conta que a qualidade em oncologia é a soma dos vários elos. A gente não pode ter oncologia de qualidade quando só há cirurgia de qualidade, ou quando só há radioterapia de qualidade, ou quando só há anatomia patológica de qualidade, ou quando só há oncologia médica de qualidade. Temos que juntar estes vários elos e temos que os pôr ao serviço dos doentes em tempo útil. Os ingleses assumiram agora como seu principal objetivo três etapas. 14 dias até uma primeira consulta, uma vez a referenciação feita pelos cuidados primários. Como sabem, na Inglaterra são os primary care trusts que financiam o doente e, portanto, eles referenciam. Portanto, 14 dias até uma primeira consulta, 31 dias até um primeiro diagnóstico, 62 dias até à execução do primeiro tratamento. A via. Uma vez chegado ao hospital, uma vez feito o diagnóstico, a meta que foi definida foi 31 dias até início da primeira terapêutica, seja ela qual for. E, portanto, isto é fundamental para muitos doentes. Depois, o que é que nós entendemos que tem que haver? Tem que haver, para que isto seja conciso, a multidisciplinaridade, e têm que estar constituídos grupos multidisciplinares. E daí o documento que os colegas aprovaram, que é um documento central, que não foi que os colegas aprovaram, eu peço desculpa ao Sr. Bastonário, quer dizer, esta já é uma posição oficial da Ordem dos Médicos, foi aprovada pelo Conselho Nacional Executivo e, portanto, houve um documento que os colégios de anatomia, de radioterapia e de oncologia médica propuseram e que tem como seu ponto, um dos seus pontos centrais, que a multidisciplinaridade é obrigatória. Eu já agora, a esse respeito, gostava de vos mostrar um gráfico que trouxe de um estudo feito em França em 2005, que mostra exatamente qual é a diferença entre os doentes que são decididos multidisciplinarmente e os que não são. Ou seja, são duas curvas. Eu depois posso passar, e isto pode ser reproduzido para quem quiser. São duas curvas. Uma é tempo até recidiva local e outra tempo até primeira metástase. E vejam a diferença. A curva de cima é os doentes que tiveram decisão multidisciplinar e a curva de baixo, aqueles que foram tratados sem decisão multidisciplinar. Portanto, fazemos muita questão nisto e fazemos também muita questão em que se definam critérios de acreditação, que são critérios, basicamente são critérios de qualidade, têm que ser definidos por cada colégio da especialidade, de onde vão sair linhas orientadoras que têm que ser cumpridas para que os doentes sejam tratados. E já agora, e mais uma vez, em França, o problema não é só português, o que se identificou é que a grande maioria dos doentes era avaliada sem estar de acordo com os critérios previamente definidos. Portanto, o que é que nós queremos? Queremos, no fundo, e pedimos basicamente que se desloque um bocadinho o centro de gravidade da discussão e que ele seja trazido para junto dos profissionais e dos doentes, que haja uma ampla participação e que os grupos que vão elaborar os documentos técnicos, sem os quais não pode haver aqui decisão política, ela deve haver, mas tem que existir, mas tem que ser precedida de um estudo técnico. Digamos que tem que haver um plano, como um plano elaborado de forma capaz, que sejam feitos de acordo com aquilo que é preconizado internacionalmente e que se constitua, essencialmente, uma rede, que eu não vou chamar rede de referenciação, acho que é uma rede de prestação de cuidados em oncologia, que tem que ser uma rede descentralizada, que tem que ser feita com base na complementaridade, que tem que ser feita com base na afiliação das instituições, que tem que ser feita com base na partilha da experiência, porque, de facto, há tumores que não podem ser tratados globalmente numa só instituição. E isso não é, enfim, não é impeditivo. Há partes de terapêuticas ou partes de dados diagnósticos que não podem ser todos feitos na mesma instituição. E, portanto, há que haver partilha de experiências e de recursos. E a outra coisa central, que também já foi mencionada pela doutora Emília, é a carência de profissionais. A carência de profissionais é dramática em Portugal. Há problemas também a nível europeu. Aliás, é muito interessante ler o documento francês publicado há, como digo, há dois meses, em que se faz uma chamada de atenção às instituições para que elas estimulem e protejam e acarinhem os profissionais que se vão dedicar a esta área, à área da oncologia, sobretudo oncologistas, médicos e radioterapeutas. O problema parece sempre ser o mesmo em todos os países. E, basicamente, é isso que nós propomos. Por outro lado, eu quero salientar a importância do documento que foi aprovado pelo Conselho Nacional Executivo, porque ele impõe condições que são indispensáveis a uma boa prática oncológica, que têm que ser seguidos quando se pensar em refazer o novo plano. Eu para já, não diria mais nada.
Muito obrigada, Sr. Dr. Eu dava então agora a palavra ao Sr. Ricardo Luz, da Sociedade Portuguesa de Oncologia, pedindo-lhe também com decisão.
É mais simples para mim ser conciso, porque os meus colegas já disseram tudo. Em primeiro lugar, queria cumprimentar todos os presentes, a Sra. Presidente da Comissão Parlamentar de Saúde, e agradecer a oportunidade que nos foi dada de um documento que nós achamos que tinha importância ser dada maior divulgação devido a esta audiência pública. No início, a Sra. Presidente pediu-nos para termos alguma contenção e não nos pegarmos uns com os outros, e aquilo foi em off. E aquilo que este documento revela e aquele comentário que nós fizemos foi que provavelmente raras vezes houve um tão grande consenso nas atitudes e nas atividades nos objetivos a atingir. A Sociedade Portuguesa de Oncologia é uma sociedade em termos de oncologia em geral, engloba cirurgiões, radioterapeutas, oncologistas médicos, anatomopatologistas e outros especialistas que das várias áreas médicas que se dediquem à oncologia, e achou que, no tempo ainda da anterior direção, com a qual eu concordei, até já pertencia a ela, que era muito bom tentar desenvolver este trabalho exatamente nas perspectivas que já foram focadas pelos meus dois colegas. Chega uma altura em que que trabalhamos no terreno, eu até determinada altura como médico, mais tarde já mais como gestor, mas os meus colegas continuam a desenvolver atividade basicamente clínica, e todos aqueles que participaram nas reuniões, e foram muitos, de dizermos, andamos aqui a dizer há muito tempo que isto não está bem, andamos aqui a dizer que as coisas não funcionam, que alguém tem alguma coisa, tem que fazer algo, e provavelmente esse alguém somos nós. E se calhar chegou a altura de sermos nós a avançar e a ir para a frente. Não, o Jorge Espírito Santo referiu os vários planos oncológicos e todas as medidas que ao longo dos últimos 20 anos foram sendo tomadas aqui e acolá, as redes de referenciação criadas no início desta década, que nunca, no caso da oncologia, chegaram a sair do papel, e isso é um dos problemas. E talvez um dos problemas seja não só porque, em alguns casos, os profissionais que trabalham na área não foram completamente envolvidos, mas foram apenas questionados de vez em quando, mas também porque eles não se envolveram na implementação das medidas. E eu não ponho nunca de parte aquilo que é a culpa dos profissionais, aquilo que é a nossa própria culpa na situação em que nos encontramos. Situação essa, como a doutora Maria Emília referiu, é melhor do que era há 20 anos atrás e é melhor do que era há 15 anos atrás. Não temos dúvidas nisso. Sabemos hoje que temos mais equipamento, sabemos hoje que temos mais medicamento, sabemos hoje que temos mais locais de proximidade para tratamento com um mínimo de qualidade, e alguns deles até nem é com o mínimo de qualidade, é com a qualidade total, e portanto estamos melhores. Temos um problema. Se o cancro é hoje a principal causa de morte, seguido das cerebrovasculares e depois das doenças cardíacas, ele vai continuar a aumentar enquanto as outras vão começar a diminuir, devido à eficácia das atitudes que entretanto foram tomadas em vários pontos e também à eficácia das terapêuticas iniciadas. Sabemos que isto vai ser um problema gravíssimo com o aumento da longevidade da população, e sabemos que estes doentes nos vão trazer novos problemas. E sabemos que não somos muitos e que, pelo contrário, somos menos do que éramos. E que as pessoas estão a sair, estão a reformar-se. O problema dos médicos é geral em todas as áreas, em todas as especialidades. Na oncologia nota-se mais devido à pobreza dos números que já existiam à partida, e que, se não aumentarmos, bem podemos fazer redes de referenciação, bem podemos criar unidades em hospitais, que não vamos ter gente para lá pôr a trabalhar. E não é o oncologista médico, não é o radioterapeuta, não é o cirurgião, são todos aqueles que são necessários para desenvolver estas áreas, mesmo que recorramos a algumas parcerias e a alguma partilha de profissionais, como, por exemplo, como o Jorge referiu, na necessidade de algumas... não é necessário que todos os hospitais e todos os centros venham a ter todos os profissionais e sejam exatamente unidades modelo, mas que pelo menos haja uma convenção, um acordo, um protocolo assinado com outros serviços que poderão prestar esses serviços. Dessas mesmas especialidades, estou a lembrar-me, por exemplo, da anatomia patológica, tão fulcral e tão fundamental na área da oncologia, porque ela é que nos permite o diagnóstico. Sabemos que as listas de espera em cirurgia reduziram drasticamente ao longo dos últimos anos, sabemos que em cirurgia, e nomeadamente na cirurgia oncológica, sabemos que tratamos hoje mais doentes com radioterapia do que tratávamos, sabemos que temos muitos medicamentos à nossa disposição, mas também sabemos que, se calhar nesta área, vai ser difícil continuarmos a ter muitos, e nomeadamente todos aqueles que são novos, devido aos custos que estão aí iniciados. Todos os meus colegas já abordaram algumas áreas, eu já comecei por falar dos profissionais, não posso deixar de falar da multidisciplinaridade, que é tão fundamental para o desenvolvimento, o bom desenvolvimento da oncologia e a boa prática oncológica. novamente, não é necessário que todos os hospitais tenham o seu radioterapeuta, o seu radiologista, o seu oncologista médico, até porque nunca haverá em parte nenhuma do mundo isso, nem nos países que têm melhores resultados em saúde na Europa, se verifica, não é preciso que haja tudo, mas novamente é preciso que haja participação. Alguns países desenvolveram reuniões multidisciplinares regionais, depende do tamanho da região, aqui não interessa, mas áreas em que vários hospitais recorrem a elas para poder desenvolver esse tipo de trabalho. Alguns outros países proibiram mesmo a prática da oncologia, um pouco como a Ordem dos Médicos acabou de fazer há pouco tempo, desde que não fosse multidisciplinar. Obviamente que isto não ultrapassa nem evita que os profissionais tenham que ser de qualidade. Continuará sempre a ser fundamental que os médicos e os enfermeiros e os psicólogos e os nutricionistas e os auxiliares de ação médica e todos aqueles que contribuem para o bom tratamento do doente continuem a ser bons e continuem a ter qualidade, mas implica, como foi demonstrado no estudo Oncora francês, que os resultados serão melhores se essa multidisciplinaridade estiver garantida. E não vale a pena fingir, como de algumas formas fingimos ao longo de muito tempo, até porque provavelmente também nos era cómodo na nossa organização da vida nos vários locais de trabalho. A multidisciplinaridade não deve existir pura e simplesmente nos hospitais públicos, tem que existir para todos os prestadores de saúde. As regras têm que ser iguais para todos, e talvez o melhor exemplo seja a França, onde a mistura entre a parte pública e privada é muito grande e onde a multidisciplinaridade funciona para todos. Estas são as... não depende do modo de financiar do doente, e aquilo que nós também queremos evitar é que dependa o sorte do doente do seu código postal. Principal fator de prognóstico em Inglaterra para a sobrevivência dos doentes. E isso é aquilo que nós também gostaríamos imenso de evitar. Não podemos esquecer, no meio desta descentralização, que eu costumo falar desta descentralização como uma descentralização concentrada. E passando a brincadeira, aquilo que nós achamos, e que o Jorge já se referiu brevemente, é de que não pode haver um hospital ou um centro oncológico ou uma unidade de oncologia isolada para cada habitante ou para cada grupo de 10 habitantes. Isso não é nunca possível em parte nenhuma. Temos que aproximar os cuidados o mais possível da população, porque está perfeitamente demonstrado que a proximidade dos cuidados é um fator prognóstico na sobrevivência dos doentes oncológicos, mas também temos que garantir que essa proximidade é contrabalançada pela boa qualidade e pela melhor integração dos cuidados, que é fundamental estabelecer. Não se pode criar e não se pode tomar atitudes porque não me apetece hoje, porque eu hoje acho piada a desenvolver esta técnica neste hospital. Obviamente que toda a gente tem direito à sua a tentar e a provar a bondade das suas intenções e dos seus objetivos, mas temos que integrar todas estas medidas de uma forma mais ou menos global. Também outra coisa que provavelmente foi prejudicial nos últimos planos oncológicos que se fizeram e na rede de referenciação principalmente, foi considerar que tudo era igual. A rede de referenciação considerava que um hospital com capacidade para tratar doentes oncológicos de nível A ou de nível B tinha capacidade para tratar todas as doenças que corresponderiam a esse nível. Isso pode não acontecer. As necessidades de referenciação e de envio de doentes para lá e para cá, multidirecional, depende também das doenças. E não nos podemos esquecer que a patologia deve ser aquilo que conduz a definição dos circuitos que temos que implementar. As regras são fundamentais. A referência que a Emília fez sobre radioterapia é importantíssima, porque nós utilizamos menos radioterapia que outros países. Também posso dizer que o tratamento de uma doença do sistema do sangue, que é a doença de Hodgkin, feito nas formas iniciais com quimioterapia, foi descoberto num país onde não existia radioterapia. Também Portanto, as coisas podem acontecer de outra maneira. Era o Uganda, não comparável connosco. Mas, por outro lado, a radioterapia, a qualidade da radioterapia tem aumentado imenso. As novas tecnologias são importantíssimas e são um fator importantíssimo na sobrevivência dos doentes, e nós temos que fazer com que o maior número, se não todos, os nossos doentes consigam ter acesso a elas. Isto, obviamente, implica verbas. Não vale, na nossa perspectiva, fazer planos se a eles não adicionarmos dinheiro para cumprir as partes do plano que têm que ser cumpridas. Não estou a falar de sacos azuis, estou a falar, pura e simplesmente, de garantir que vai haver meios para poder desenvolver os planos. Senão, não vale a pena. E penso que por agora.
Muito obrigada. Terminou a dizer: ponhamos dinheiro onde estão as nossas palavras. Não é? E eu agora ia passar a palavra ao Coordenador Nacional das Doenças Oncológicas, pedindo-lhe para também ser breve, até porque eu ainda queria ouvir uma ou duas intervenções da assistência. E, portanto, como tenho que sair às 3:28, queria também ao Sr. Não sei se já lhe arranjaram o computador.
Mas se calhar eu vou falar nesta fase.
Sim, sim, e depois.
Vai ser mais sintético. Sr. Presidente da Comissão Parlamentar da Saúde, senhores deputados, caros colegas, minhas senhoras e meus senhores, em primeiro lugar quero agradecer o convite para estar presente nesta audição e a oportunidade que me dão de expor alguns dos aspectos que me parecem importantes e relevantes do Plano Nacional de Prevenção e Controlo das Doenças Oncológicas. E aproveito para comunicar, não sei se têm conhecimento, mas que o programa de desenvolvimento que foi aprovado na Generalidade e se encontra disponível no site do Alto Comissariado da Saúde, portanto, que poderá ir assim, portanto, para consulta de todos. Eu gostaria de tentar situar a questão do plano e aquilo que são, digamos, as áreas de intervenção deste, que aqui são mais vastas do que aquilo que é focado neste documento, que a meu ver se centra demasiado naquilo que é a atividade assistencial e a atividade hospitalar da prestação de cuidados aos doentes oncológicos, mas de facto há todo um conjunto de aspectos que o plano envolve e abarca, áreas de intervenção que são extremamente importantes. Em primeiro lugar, a questão da vigilância epidemiológica, que é um aspecto fulcral para termos o conhecimento real do que é a situação da oncologia em Portugal e que vemos neste documento falta muito, e fica muito tudo aquilo, a informação que é vinculada neste documento, que é transmitida no documento relativamente a esses aspectos é muito impressiva e impressionista e a meu ver incorreta em muitos aspectos, mas é um aspecto fundamental do plano. O outro tem que ver com a prevenção, nomeadamente a prevenção e os seus programas de rastreio que estão neste momento em desenvolvimento e que são de acordo com seguindo a diretiva europeia, o rastreio do cancro da mama, rastreio do cancro do colo do útero e rastreio do cancro de cólon e reto. Há diversos e há desenvolvimentos significativos nesses programas. Eu não vou agora falar em detalhe, mas penso que é realista e é correto considerar que até final de 2010 poderemos ter uma cobertura nacional, quer do rastreio base populacional do cancro da mama como do cancro do colo do útero. Também, e é relativamente àquilo que tem sido mais focado, que é a prestação de cuidados aos doentes oncológicos, eu penso que, de facto, aquilo que a coordenação de doenças oncológicas tem-se centrado, sobretudo, e estabelecendo como prioridades, estabelecer um diagnóstico mais precoce, um acesso mais atempado e rápido a cuidados, garantir a qualidade desses mesmos cuidados e, sobretudo, também assegurar a continuidade dos cuidados prestados. E, de facto, e aqui penso que há, de de facto, convergência com aquilo que é enumerado na Carta de Princípios, no sentido em que é necessário e é exigível às unidades prestadoras de cuidados, para um lado, estarem e serem feitas por entidades e por indivíduos com competência técnica, haver, de facto, a multidisciplinaridade, ver orientação segundo linhas e normas de orientação terapêutica validadas nacional ou internacionalmente e, portanto, que, de facto, estabeleçam essa qualidade de base em todas as instituições. Também consideramos que os cuidados devem estar centrados no doente, no sentido de dar maiores cuidados a nível de proximidade, no local de residência, sempre que possível, mas sem prejuízo de considerar a necessidade de centralização, sobretudo para atos mais complexos, atos que envolvem maiores tecnologias, no sentido de conseguir e concentrar os recursos de uma forma de uma gestão maior, mais eficiente, e também, pela acumulação do volume de casos, dar também maior qualidade à prestação dos cuidados. Neste sentido, vem um pouco o documento que a doutora Maria Emília Pereira falou relativamente à radioterapia, que é um plano estratégico para a próxima década, que devo dizer que foi inspirado e foi solicitado pela própria Coordenação Nacional das Doenças Oncológicas, que viu nisso realmente uma necessidade premente o estabelecer, com base em dados objetivos, quais são realmente os princípios por que se deve reger a distribuição de equipamentos de radioterapia, de maneira a dar uma cobertura, de facto, adequada a toda a população e em quantidade suficiente. E esse documento, penso que está neste momento em análise a nível da tutela, mas é uma peça extremamente importante para o planeamento futuro da radioterapia. Relativamente ao planeamento e à reorganização da rede de cuidados, que também me parece ser necessário considerar e ter em conta, penso que há que fazer, em primeiro lugar, uma definição muito correta de quais são as condições e os critérios de que definem a competência das diversas instituições nas diversas modalidades de terapêutica, para, a partir daí, fazer uma avaliação objetiva das instituições prestadoras de cuidados e, em função disso, fazer ou desenhar a arquitetura da rede de cuidados, que é, de facto, fundamental e que irá desde unidades de oncologia para unidades multidisciplinares de patologia até centros mais diferenciados. Portanto, penso que esta são, digamos, em síntese, em linhas gerais, aquilo que está previsto, quer no Plano Nacional de Prevenção e Controlo das Doenças Oncológicas, quer no seu documento de orientações programáticas, quer no documento mais recente do programa de desenvolvimento do plano. E referindo mais em concreto ao documento e à Carta de Princípios, eu penso, como já disse, julgo que parte, e de alguma maneira, de uma base, e na análise da situação atual, eu acho que peca pela falta de dados que existem, efetivamente, em termos de dados epidemiológicos, mas, e aliás afirma que têm sido escassos e em regra pouco completos e fiáveis estes dados, mas no entanto considera, e acho que abusivamente, poder afirmar com algum grau de certeza que o nosso país apresenta ainda resultados sofríveis. Ora, eu acho que isto de facto é uma contradição. Não havendo os dados, não há a possibilidade de fazer este tipo de afirmação. Ou seja, fica um pouco numa base demasiado impressionista e impressiva da situação. E os dados que existem, os dados disponíveis, nomeadamente em termos de sobrevivência aos 5 anos nas diversas doenças oncológicas, penso, e aqueles dados que nós temos limitam-se aos fornecidos pelo Registro Oncológico Regional do Sul, mas apontam, de facto, para uma melhoria significativa na generalidade das neoplasias. E, portanto, penso que este é um aspecto que, aliás, já foi frisado pelos meus colegas na mesa, que realmente isso tem verificado esta melhoria nos diversos indicadores. Dito isto, e no que diz respeito àquilo que são, digamos, à Carta de Princípios, eu penso que há aqui uma convergência muito significativa entre aquilo que a Carta de Princípios defende e aquilo que o próprio plano, e nomeadamente o programa de desenvolvimento do plano, propõe, e portanto penso que nesse sentido eu congratulo-me por esse facto, julgo que há efetivamente uma possibilidade de trabalho conjunto a desenvolver nos próximos tempos, e penso que é importante sublinhar isto.
Muito obrigada, Sr. Doutor, pela concisão e pelo conteúdo. E agora perguntar aos meus colegas deputados se querem intervir, e ia-vos propor uma coisa fora das regras habituais. Uma delas era se podia usar a palavra em primeiro lugar a Sra. Deputada Teresa Queiro, porque ela vai ter que me substituir daqui a bocadinho. Não faz mal, depois sai, depois vem. Bem, então está bem. Então, eu tenho a inscrição do Sr. Deputado Carlos Miranda. Antes de lhe dar a palavra, queria só... Sim, mas nós costumamos seguir uma ordem que eu vou explicar qual é, porque a Sra. Deputada Maria Manuel está há pouco tempo na Comissão de Saúde e que é, normalmente, primeiro o maior partido da oposição e depois ou o Partido Socialista... a seguir, ou no fim, o Partido Socialista. E, portanto, diga, o maior partido da oposição está o Sr. Deputado João Semedo a dizer que é o Bloco. Diga, Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos. Como veem, o nosso ambiente de trabalho na Comissão é ótimo, porque nós consideramos que bom ambiente de trabalho é ótimo para a saúde. Portanto, faz favor, Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos. Sim, eu até esclareço que é verdade, portanto, o CDS-PP apresentou um requerimento para esta audição na sequência da publicitação do documento da Carta de Princípios, e o Partido Socialista secundou ainda com mais veemência e, digamos, com um conteúdo mais alargado. Mas já tínhamos falado no sentido de que esta audição era uma audição que contava com o apoio de todos os grupos parlamentares e, portanto, foi nesse sentido que até na discussão da organização desta reunião apontámos num formato que, de certa forma, permitiria uma intervenção da parte dos senhores deputados ou antes ou depois das intervenções. E o convite a entidades externas para que elas próprias também aproveitassem esta oportunidade para dialogar. A senhora deputada, a senhora alta comissária para a saúde, entretanto chegou e também quer falar. E eu tenho que corrigir uma falha que eu também não referi. Ao princípio tinha sido convidado o grupo de estudos do cancro do pulmão, que é muito importante e também para estar nesta audição. Ora bem, então, senhoras e senhores deputados, posso dar a palavra ao senhor deputado Carlos Miranda ou à senhora deputada Maria Antónia Almeida Santos, que quer falar em primeiro lugar? Muito bem, então, primeira palavra às senhoras. Senhora deputada Maria Antónia Almeida Santos ou senhora deputada Teresa Queiro, faz favor. Eu agradecer a que nos decidíssemos porque estamos a gastar tempo. Muito bem, faz favor. Acabamos por ir à primeira fórmula por mim proposta.
Acabo por utilizar a prerrogativa de ter sido a primeira proponente. Muito obrigada, Sr. Presidente, e aos demais convidados. Não vou brincar cada um, tendo em conta os constrangimentos de tempo da Sra. Presidente. Eu penso que nós estamos, sobretudo, aqui, deputados, para ouvir os especialistas e quem no dia-a-dia e há muitos anos lida com o problema da oncologia. Como aqui foi dito e como todos sabemos, é uma pandemia, é um flagelo que tende a agravar-se e eu penso, ao contrário do que as pessoas julgam, ao contrário do que as pessoas pensam, o exercício da política é um exercício de uma grande humildade. E daí que eu compreenda que muitas vezes entre aquilo que idealizamos, a estrutura, a arquitetura, o modelo, os planos que possamos conceber e a sua execução, vai um longo caminho. Daí eu dizer que, quer para os políticos, quer para todos aqueles que têm cargos executivos, a realidade é um exercício de grande humildade. Isto tudo para perguntar, já nesta fase inicial, para vos pedir que me expliquem alguma perplexidade. Se o cancro, as doenças oncológicas já, e os estudos epidemiológicos já existem em termos internacionais, em número e em qualidade suficiente para se poder fazer uma projeção daquilo que viriam a ser as necessidades, porque é que nestes últimos 15, 20 anos, a par da melhoria das terapêuticas, a par da melhoria das boas práticas, não houve uma capacidade para se planear e para se prever o que viriam a ser as necessidades do nosso país para prevenir, acompanhar, tratar e acompanhar o cancro? Confesso que é uma grande perplexidade. Porque é que agora, em 2009, nos confrontamos com a necessidade de duplicar os especialistas em 10 anos, o que sabemos que é irrazoável pensar que venha a ser uma realidade, mesmo que se diga em relação aos equipamentos, o mesmo se diga em relação à criação de redes de referenciação ou redes de tratamento. O que eu pergunto a todas estas subidades aqui presentes com responsabilidades e conhecimentos tão aprofundados é: porquê é que não houve essa capacidade de antevisão e porquê é que chegámos a 2009 com resultados sofríveis? Dr. Pedro Pimentel, eu sei que pode não ser agradável ouvir, mas se considerarmos que, face aos recursos que são alocados ao combate a esta doença, não temos sequer um registro oncológico nacional implantado, penso que podemos dizer que os resultados, pelo menos a esse nível, são sofríveis. Que é evidente que houve uma melhoria e uma inversão e um ponto de viragem na sobrevivência. Agora, mal seria, pergunto eu, se não tivesse havido com a melhoria das terapêuticas e das práticas. Eu penso que, face à realidade, face à evolução da ciência e da tecnologia, poderíamos ter feito muito mais e muito melhor em Portugal para prevenir, acompanhar e tratar o cancro. E, portanto, esta é uma pergunta muito genérica, mas que resume a isto. Porquê é que não houve esta capacidade de planear, de antever e de distribuir e alocar os recursos de uma forma adequada e equitativa?
Para que haja... Senhora Deputada Maria Antónia Almeida Santos, faz favor.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Eu, antes de mais, queria começar por saudar todos os senhores professores, senhores doutores, especialistas e todos os presentes. Agradecer, de facto, sei que são pessoas muito ocupadas e que, portanto, estarem aqui connosco hoje quero, de facto, agradecer de uma forma muito especial. É evidente que esta audição foi solicitada pelo grupo parlamentar do CDS-PP, logo de seguida complementámos e acrescentámos mais alguns nomes, porque gostaríamos de poder ouvir, e é nesse sentido que eu quero dizer, estamos aqui mais para ouvir do que para questionar. E sendo o cancro uma das doenças que tem uma enorme prevalência até de morte em Portugal, eu também gostaria de lembrar aqui que, apesar de tudo, que é sempre insuficiente, Nós percebemos pelos subscritores da Carta de Coimbra que houve, e são os próprios que afirmam, que houve de facto também uma grande melhoria em muitos dados. E que, portanto, o Serviço Nacional de Saúde tem melhorado a sua capacidade de resposta e tratamento de doentes com patologia oncológica. Eu penso que também é bom lembrar que muita coisa já foi feita com o esforço dos profissionais e que, portanto, é sempre bom não desvalorizar o que já foi feito. Por exemplo, os resultados em termos de mortalidade evidenciam a melhoria global do tratamento de cancro em Portugal, também é um dado que eu penso que devemos salientar, e exemplo disso é mesmo também os dados que nos dizem respeito à cirurgia por neoplasia maligna. Eu tenho dados que em 2008 o número total de doentes operados por cancro no Serviço Nacional de Saúde foi de 39.548 e que, portanto, houve um aumento de 33% em relação aos 29.727 que tinham sido operados dois anos antes, portanto, em 2006. E no mesmo período destes dois anos, a mediana de tempo de espera baixou de 54 para 36 dias. E, mais importante, o total de doentes que esperam mais de 4 meses pela cirurgia diminuiu de 1.350 para 605. Portanto, o que eu quero com isto dizer é que, apesar de todos os condicionalismos que existem, que de falhas em termos de organização, que penso que foi mais isso que os subscritores da Carta de Coimbra apontaram, houve resultados positivos. E é isso que eu, a mim, como deputada, neste momento me compete valorizar. Seja como for, há aqui umas questões que eu gostava de colocar muito rapidamente, na sequência das intervenções dos senhores oradores, que é o seguinte. A doutora Emília Monteiro Pereira, que eu felicito, disse que era preciso trabalhar para a uniformidade. De facto, fala na questão da radioterapia, mas ao mesmo tempo não fiquei com a ideia o que é preciso, o que é que falta concretamente. O que é que é só a organização? Os meios humanos todos sabemos e os recursos humanos todos sabemos que é um problema que não poderemos resolver a curto prazo. Mas, portanto, no imediato, no tempo concreto, o que é que propõem concretamente para resolver a questão da uniformidade no tratamento? O Dr. Jorge Espírito Santo foi mais abrangente. Falou que, de facto, é preciso um novo paradigma, uma nova organização, porque não se conseguem operacionalizar os planos. Talvez porque até uma vez numa audição que nós fizemos com a senhora Alta Comissária, a senhora Alta Comissária falou que de facto os planos foram feitos de uma forma muito exigente e que no fundo têm dificuldades de execução, talvez seja bom, penso que não será difícil ultrapassar esse problema. Se for só esse o problema, a sensação que nós temos é que se for só uma questão de organização que isso se resolve. Parece-nos uma, sinceramente, para nós que não somos profissionais, parece-nos que é um elemento que é fácil de conseguir. Mas os senhores logo dirão o que é que propõem concretamente. O Dr. Jorge Pires Santo falou, por exemplo, em que deviam estar criados grupos multidisciplinares. Várias pessoas falaram na multidisciplinariedade, que seria fundamental. Na necessidade de definição de critérios de qualidade e que faltava que os colégios das várias especialidades definissem critérios. Doutor, eu pergunto, mas falta o quê? Mas por que não definem então os critérios, os colégios de especialidade? Eu peço alguma compreensão no sentido de dizer, esse tipo de reivindicações ou de falta de organização, a nós, a mim principalmente e pessoalmente que estou a interpelar, parece-me pouco, mas parece fácil de resolver. E, portanto, não tem nada a ver com o número de médicos. Isso sim, isso é um problema, com os tratamentos, etc. Agora, organização, criação de critérios, porque não se juntam os colégios, porque não os definem. Eu penso que também foi muito importante uma palavra do Dr. Ricardo Luz, em que de facto, e saúdo especialmente por ter falado numa responsabilidade coletiva. É que muitas vezes as pessoas não assumem essa responsabilidade coletiva. E, portanto, a responsabilidade não é só dos profissionais, não é só dos doentes, é de todos. E essa responsabilidade que o Soutor falou aqui hoje, eu penso que é salutar para começar e para conseguirmos resolver essa parte de organização que nos vai permitir, num futuro, espero, próximo, obter resultados ainda melhores do que já obtivemos. E ao Soutor Pimentel, ao Coordenador Nacional, também quero saudar, tive a oportunidade de o ouvir há pouco tempo, mas o Soutor falou em que não existem dados epidemiológicos. Mas não existem porquê, Soutor? São os hospitais que não os dão? Temos aqui vários presidentes de conselhos de administração de hospitais e também seria uma oportunidade de sabermos por que não existem esses dados. Era uma questão que eu gostava. E muito obrigada e desculpe o tempo que me aloguei.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Carlos Miranda, sinto muito constrangida, mas vou ter que lhe pedir que seja o mais sintético possível, senão daqui a bocadinho ninguém vai ter tempo de falar nada. Acha-se, Soutor?
Vamos, com certeza. Muito obrigado, Sra. Presidente. Permita-me que cumprimente os nossos convidados. Uma saudação muito especial aos nossos colegas deputados aqui presentes. E explicar um pouco que nós deputados, estamos mandatados por um período relativamente curto. Nosso mandato iniciou-se em 2005, vai terminar agora em 2009 e cumpre-nos um papel muito importante de ir fiscalizando o melhor possível a atividade do Governo e a atividade da administração pública em todas as áreas, nomeadamente nas áreas da saúde. E hoje esta audição é uma audição extremamente importante porque nos permite não tanto fazer um balanço do que se passou nesta legislatura em matéria de combate ao cancro, mas sim tentarmos projetar um pouco para a frente algumas das soluções que os especialistas naturalmente têm e que aqui nos poderão, de alguma forma, veicular. Esta legislatura conheceu e conhece dois ministros. O combate ao cancro teve até agora já três coordenadores nacionais, o Dr. Leal da Costa, o Dr. Joaquim Gouveia e agora o Dr. Pedro Pimentel. Sentimos todos, nesta fase, uma grande frustração em relação à falta de operacionalização dos planos oncológicos nacionais, quatro, creio eu, se contarmos com o atual Plano Nacional de Prevenção e Controlo das Doenças Oncológicas, anunciado já em, creio eu, abril ou junho de 2008, logo depois da tomada de posse do Sr. Coordenador Nacional. E chegamos a este momento, estamos em abril já de 2009, já na última fase da legislatura, e recebemos, com muita tristeza, uma comunicação aprovada no Conselho Nacional Executivo de 18 de fevereiro de 2009, da Ordem dos Médicos Portugueses, que nos diz que a situação atualmente existente em Portugal, no que respeita à prática da oncologia, é caracterizada por uma profunda desorganização dos procedimentos, uma falta de definição quanto à atribuição de competências para diagnosticar e tratar o cancro, um desconhecimento das capacidades instaladas, um desconhecimento dos resultados obtidos, uma incapacidade de estabelecimento de mecanismos de colaboração e afiliação entre instituições e escassez de recursos humanos e técnicos. Convirão que, para um deputado da Assembleia da República e para o país em geral, este diagnóstico da situação atual é absolutamente aflitivo. Desde logo, Sr. Coordenador Nacional, a falta ou a deficiente vigilância epidemiológica. Pergunta a minha colega Maria Antónia Almeida Santos, porquê? É absolutamente fundamental termos dados e termos informações que nos permitam, ao nível dos colégios das especialidades, ao nível da Ordem dos Médicos, ao nível do Governo, ao nível da Assembleia da República, termos informação sustentada para podermos modelar e conformar as medidas que são necessárias. Registros oncológicos regionais, o Sr. Coordenador Nacional diz-nos, bom, temos alguma confiança no que o Registro Oncológico Regional do Sul nos diz, mas do Centro e do Norte não sabemos nada. como montar, como implementar o rastreio do cancro em Portugal sem estes elementos, sem elementos de registro, sem elementos de vigilância. E a propósito de rastreio, Sr. Coordenador Nacional, eu gostaria de lhe perguntar se as metas que Vossa Excelência enunciou em junho de 2008 em relação ao desenvolvimento dos rastreios do cancro do colo do útero, do colo ereto e da mama, como é que isto está a evoluir, porque a notícia que temos é de que na zona centro sim, inclusive há pouco tempo foi anunciado a generalização do rastreio do cancro do colo ereto, mas em relação aos restantes e às restantes regiões não temos notícia absolutamente nenhuma. Segunda questão que se coloca com imensa premência em termos de planeamento tem a ver com a rede de referenciação na área oncológica. O Sr. Coordenador Nacional, a última vez que aqui esteve, disse-nos que era um documento que estava em fase muito adiantada de preparação. A questão que se coloca é saber se esse documento sofre das maleitas de que o Observatório Nacional dos Sistemas de Saúde lhe apontava, que era de estar a ser feito sem a participação e sem o contributo dos profissionais e dos especialistas nesta matéria. E sem sabermos se essa rede de referenciação vai incluir toda a capacidade instalada no país, seja pública, seja privada. A questão fundamental que se nos coloca e para a qual nós precisávamos ter ideias muito claras e um contributo muito decisivo da parte dos senhores especialistas aqui presentes é como ultrapassar a questão da falta de médicos e falta de especialistas em oncologia e de rastreio. Como ultrapassar isto? Quer dizer, não há possibilidade de expandir naturalmente e indefinidamente a abertura de vagas nas nossas faculdades, muito menos na área depois do internato na especialidade, compreendemos isso perfeitamente. Qual é a solução que os senhores aqui presentes propugnariam no sentido de nós podermos, em termos de Assembleia da República, interagir no sentido de fazer alguma coisa nesse sentido? Finalmente, outra das questões que nos tem preocupado tem a ver com o grande desfasamento entre o que se passa na Europa e o que se passa em Portugal na introdução no ambiente hospitalar dos medicamentos inovadores na área oncológica. Eu tenho nomeadamente aqui um exemplo que gostaria de partilhar convosco e tem a ver com um medicamento que tem uma denominação comum internacional de lenalidomida. O nome comercial é o Revlimid, não é? E este medicamento, que foi aprovado pela Agência Europeia do Medicamento em 14 de junho de 2007, só foi autorizada a introdução em Portugal, nos hospitais, em 30 de janeiro de 2009, 18 meses depois. E gostaria de saber quais são, se isto é um caso isolado, se é comum este desfasamento de 18 meses para a introdução de um medicamento inovador em Portugal. E por agora ficava por aqui, Sr. Presidente, depois haveria mais umas questões que no curso do debate gostaria de colocar.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dava a palavra agora ao Sr. Deputado João Semedo. Não quer? Já, não temos o PCP? Não há PCP? O Sr. Deputado não disse que era o maior partido da oposição, agora tem que demonstrar.
Não, pensei que já tivéssemos passado à frente, estava admirado. Não, nem isso é um problema. Boa tarde. Como vem, o PS, o PCP tem grandes adeptos no PS. Mas pronto. Bom, muito boa tarde a todos. Eu cumprimento, enfim, os nossos convidados. Eu vou ser muito breve, tanto mais que tenho que sair, por uma razão também bastante meritória. Mas eu queria apenas dizer o seguinte. Um dos problemas que me preocupa, algumas perguntas já foram feitas, parece-me com interesse, com inteligência, portanto não as irei repetir, mas acho que há um problema que que se coloca em muitas áreas da medicina, mas particularmente na área da oncologia, há um conflito conhecido entre a razão, digamos assim, entre a razão científica e a razão popular. E muitas das decisões que os profissionais tomam, e no caso concreto, enfim, as próprias entidades que são responsáveis pela condução da política em matéria de doenças oncológicas, há muitas decisões que são tomadas que não são bem compreendidas, bem entendidas, enfim, por quem sofre depois as consequências. E, portanto, eu acho que esse conflito tem várias expressões na área da oncologia, é muito mais aceso na área da oncologia, até pelo dramatismo das situações que as pessoas e as famílias atravessam, e para a qual eu acho que também era preciso encontrar respostas, e respostas que fossem inteligíveis pela maior parte das pessoas. Já aqui foi referido o caso do tempo que muitas vezes espera por um tratamento que não é um tratamento rotineiro e corrente. Também há o problema da venda de medicamentos e oncológicos, ou da dispensa de terapias oncológicas nas farmácias. Acho que esse é um problema que também junto da opinião pública causa alguma, enfim, se calhar até alguma boa receptividade, mas enfim, tecnicamente esse é também um aspecto sobre o qual eu tenho bastantes dúvidas. Há também o problema, que eu creio que é um problema de moral social, no diz respeito ao plafonamento dos seguros de saúde e a toda essa problemática de os doentes poderem ou não poderem ser tratados do princípio ao fim numa determinada unidade. Portanto, essa é uma questão que também vai do ponto de vista da chamada moral social e da consciência social deteriorando um pouco o ambiente. E depois, por último, há um outro problema que eu acho que deveria merecer alguma atenção e sobre o qual eu peço desculpa levantar o problema e depois não poder ouvir as opiniões que, entretanto, sobre ele forem expressas, mas que me parece importante. Claro que todos nós gostaríamos, já que foi dito, de ter tido sempre com uma grande atualidade vários planos nacionais oncológicos. Seguramente que isso teria sido benéfico para o país, sobre isso não tenho muitas dúvidas, mas eu muitas vezes me interrogo sobre a utilidade de alguns desses planos, porque muitas vezes os planos, os programas, são teoricamente bem desenhados, apontam objetivos e metas interessantes, com os quais todos nós, enfim, simpatizamos e empatizamos, mas na realidade entre o ponto de que partimos e o ponto de chegada, há depois um vazio e um deserto de meios, de instrumentos, de ações concretas para lá chegar. Eu, por exemplo, eu senti isso muito numa audição parecida com esta que fizemos aqui relativamente à saúde mental, em que há um larguíssimo consenso sobre enfim, as potencialidades daquele programa, mas também um grande consenso sobre a dificuldade de reunir meios e condições e instrumentos necessários, humanos, técnicos, por aí fora, para lá chegar. Eu creio que um plano de coordenação nacional para as doenças oncológicas deveria não apenas limitar-se a definir objetivos, metas, etc., mas também o espaço que é necessário dar e a sua programação para que um dia nós possamos lá chegar. Senão nós estamos sempre eternamente a chorar sobre a situação que temos. E eu creio que isso também é um pouco, enfim, deprimente para quem se esforça no dia-a-dia para que os problemas sejam ultrapassados. E, portanto, se eu tivesse oportunidade de permanecer neste debate, seriam estas as questões que gostaria de ver discutidas, bem como, eu acho que isso é um problema, e por último, com isto termino, acho que há um problema que é preciso desenhar bem e também de uma forma que seja compreensível para todos, que é a relação entre o que tem que ser, o que é muito diferenciado e, portanto, tem que estar afastado, e aquilo que é necessariamente tratamentos mais próximos, que são aqueles que as pessoas, enfim, mais rapidamente percepcionam como o melhor tratamento. Creio que essa relação entre a proximidade e a diferenciação tem que ser também bem explicada e, sobretudo, naturalmente, bem construída.
Diga, senhora deputada. Faz favor, senhora deputada. Faz favor de ser parcial.
Exato, enquanto posso. Não, na verdade, senhora presidente, era para pedir para proceder à distribuição do projeto de resolução do CDS, que recomenda ao governo que adote de imediato uma reforma prática da oncologia em Portugal. Não sei se senhores e senhores doutores aqui presentes terão oportunidade de dar uma vista de olhos, nomeadamente às propostas que são feitas sobre a necessidade de rastreios a nível nacional, sobre a implantação e ou implementação, que é uma uma palavra que eu detesto, mas agora não me ocorre como substituí-la, de um registro oncológico nacional efetivo, para que não aconteça como recentemente a doutora Maria do Céu veio aqui apresentar os dados da sobrevivência há 5 anos apenas com dados do ROR Sul, e a criação de centros de elevada diferenciação e centros de tratamento, pedindo a todos se tivessem possibilidade de dar uma vista de olhos e depois se e quando quisessem dar o vosso contributo para este projeto de resolução. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Senhora Deputada Teresa Queira, acabou de convidar todos os presentes para colaborarem com o CDS-PP para ele apresentar uma proposta. Ora, muito bem, todos, e sem nos dizer quem é que ajudou a redigi-lo, porque pode ter sido algum dos presentes nesta sala. Ora, muito bem, eu esgotei a minha possibilidade de permanência aqui nesta reunião, que muito me penaliza. Imaginam que uma reunião sobre oncologia é uma reunião que me diz muito. Mas não queria sair sem manifestar alguma perplexidade perante este documento da Ordem dos Médicos que nos foi distribuído. Na medida em que aponta muitas falhas relativamente à prestação de cuidados de qualidade em oncologia, mas é totalmente omisso na relação e na convivência entre os vários setores, o público, o privado e o social. E ao defender que só deveria ter competência para atuar em oncologia, quem assegurar a multidisciplinaridade, que é uma multidisciplinaridade mais abrangente do que a própria oncologia, radioterapia e cirurgia oncológica, porque pressupõe outras especialidades, e designadamente a anatomia patológica, como todos nós sabemos. Também gostava de saber o que é que a Ordem dos Médicos pensa, por exemplo, sobre uma cirurgia oncológica num hospital privado, ou se uma abordagem oncológica numa unidade de oncologia num hospital mais de periferia, em articulação com o hospital central, ou, digamos, uma abordagem apenas de radioterapia, ou qualquer outra abordagem que seja sincopada, que é hoje em dia prestada em muitos estabelecimentos. Eu chamaria estabelecimentos e não instituições, uma vez que alguns são de natureza privada, pública e social, outros. Depois gostaria também que se falasse sobre aquilo que são verdadeiramente os problemas, designadamente a capacidade de atração do setor privado sobre pessoas formadas no setor público, que o setor público não consegue reter, muitas vezes por dificuldade de oferecimento. Não estou a falar de si. Se eu quisesse falar de si, falava, doutor. Como sabe, não tenho nenhum problema nesse sentido. Não, mas, portanto, como é que nós vamos lidar com esta problemática no domínio do cancro, uma vez que é uma problemática complexa? A Ordem dos Médicos já se pronunciou sobre aquilo que considera a ser contra as boas práticas de início de um tratamento que depois não pode ser levado até ao fim num determinado estabelecimento, até por causa das relações afetivas que se estabelecem, que quem afetivas e não só, mas muitas relações afetivas de confiança, de dependência entre o doente e o profissional que o trata. Neste domínio, eu sou testemunha de muitas dessas situações, são situações que fazem doer, e portanto eu penso que nós deveríamos abordar estas coisas, que são aquelas que verdadeiramente contam na análise e na discussão aberta desta problemática. Como digo, vou ter que me ausentar, vou ouvir o que vai dizer o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, porque pediu para fazer uma intervenção, porque penso que também vai ter que sair agora, e pedia depois que a Sra. Deputada Teresa Queiro, que vai presidir esta reunião, tivesse em conta que já se inscreveu a Sra. Deputada Maria Manuel, do Partido Socialista. A Sra. Alta Comissária também queria usar a palavra, e, portanto, antes do início das respostas para as primeiras perguntas por parte da mesa, eu deixava só aqui também este testemunho, passando a palavra ao Sr. Bastonário. Faz favor.
Muito obrigado. Só porque, como houve, digamos, uma interpelação direta sobre o que a Ordem dos Médicos pensava, eu só me ocorre dizer, por um lado, que este documento demonstra, mais uma vez, aquilo que penso que a Ordem dos Médicos subordina as questões, nomeadamente de natureza económica, público, privado e organizacional, à matéria de saúde, e, portanto, nesta, como noutra área, independentemente dos interesses que os médicos possam ter nos vários setores onde se movem. Na realidade, em matéria oncológica, há que privilegiar, e daí termos subscrito o documento, que é um documento de trabalho, essencialmente feito pelos colegas da especialidade mais diretamente relacionados com a área, e que nós, obviamente, confiamos em termos técnicos, mas em que demos o necessário suporte, digamos, político e institucional, para dizer que é mandatório a articulação, é mandatória a articulação entre todos os profissionais envolvidos e a multidisciplinaridade no tratamento de cada doente individualmente. Isto é independente de quem são os atores ou de qual é o estatuto jurídico ou económico dos atores. O que tem que ser garantido é a multidisciplinaridade e a sequência do tratamento, para que, e como depois a senhora Presidente também chamou a atenção e bem, para que não aconteça a situação que não é sequer todo de todo afetiva, mas que não aconteça que um doente inicie uma terapêutica com um determinado projeto terapêutico em que subitamente, porque se descobre que não há capacidade financeira por parte do doente ou da instituição que o suporta até um determinado momento, ele tenha que ser transferido para outra instituição em que é obrigada, quer queira, quer não, quer concorde, quer discorde, a manter um plano terapêutico e eventualmente não aquele que o grupo terapêutico quereria e entenderia pôr em prática. Portanto, há aqui um apelo que a Ordem no fundo faz, assumindo as suas responsabilidades também do trabalho que ainda não terá feito e que lhe compete, e esperemos que este trabalho continue dentro da Ordem, nomeadamente no sentido de definição de aspectos técnicos que estarão ainda eventualmente por em prática, mas no fundo é um apelo para que também na tomada de decisão da parte de quem compete e a quem nós como cidadãos delegamos o poder de decidir, que são os seus deputados, haja um privilégio das perspectivas de saúde sobre as perspectivas económicas e as perspectivas organizacionais. Muito obrigado.
Muito obrigada. Então, continuação pela reunião, Sra. Deputada Teresa Queiroz, se faz favor. E nós até sempre. Muito obrigada.
Muito boa tarde outra vez. Vamos então dar início à continuação à discussão. Eu não sei se os doutores querem desde já pronunciar sobre as questões que foram agora colocadas ou se podemos agrupar. Eu
penso que
mais
a senhora deputada queria perguntar.
A senhora deputada Maria Manuela Oliveira e a senhora alta comissária. Senhora alta comissária, não dispensa a sua vez, dispensa não, mas quer intervir antes da sua senhora alta comissária, senhora deputada. É que temos que... Estão aqui os senhores doutores. Nós temos que... Muito obrigada pela simpatia. Então, tentando ser rápida também, primeiro agradecer ao Grupo Parlamentar da Saúde o ter convocado este debate, porque para nós é sempre um estímulo e portanto é ótimo que estejamos aqui todos a discutir este assunto, porque no fundo, se formos ver, se o que se passa em Portugal em relação à oncologia não estiver tão bem como devia estar, a culpa é de todos, porque se há 15 ou 20 anos não melhorou mais é porque os parlamentares não exerceram a sua função de fiscalização. Por outro lado, os diversos governos também se calhar não implementaram da forma mais adequada. E a Ordem dos Médicos, apesar de tudo o documento, e eu tive acesso ao documento e estive a ler o documento, algumas alíneas e bastantes desse documento estão na mão da Ordem dos Médicos, ou seja, o definir critérios de idoneidade para os serviços, porque é que a Ordem já não fez, não tem que se queixar que não esteja feito, tem é que fazer. Portanto, no fundo, se trabalharmos todos um pouco mais, se calhar melhoramos todos mais. Agora, eu gostava aqui de chamar a atenção para duas coisas muito importantes e que tenho pena que não tenham sido faladas e que não esteja no documento. Eu também, lendo o documento do CDS, verifiquei que dos 10 pontos, felizmente 6 estão a correr e só 4 é que eventualmente não estão, o que é bom. Mas tenho pena que aqui não esteja duas áreas importantíssimas, e uma são os cuidados primários e a prevenção. No fundo, quando se fala em rastreios, é prevenção secundária, é importantíssimo. Quando se fala no tratamento do cancro, é prevenção terciária, é importantíssimo, mas e então a prevenção primária? E os médicos de família são aqui essenciais, porque são eles que fazem, têm a suspeita de diagnóstico e depois que referenciam. E, portanto, eu gostaria imenso que o colégio, na ordem dos médicos, que o colégio de medicina geral e familiar também aqui fosse incluído. E depois, os cuidados continuados, nomeadamente os cuidados paliativos. Porque é que ninguém fala nos cuidados paliativos? E registro pode estar atrasado e podemos ter só o Rorsul, os rastreios podem estar atrasados, os centros de excelência, a rede de referenciação pode ainda não existir, mas o que está mais atrasado de tudo, podem crer, são os cuidados paliativos. E faz-me a impressão que num documento em que se chama a atenção para várias áreas não se fala em cuidados paliativos e não se fala em prevenção primária. Portanto, gostava de ver isto de uma forma de gestão integrada, que é uma forma completamente diferente, no fundo cruzando reformas verticais com reformas horizontais. E depois só acrescentar que há aqui também um grande ausente, para além dos médicos de família e dos cuidados paliativos, que são as ARSs. E que a maneira de implementar programas verticais, horizontais, etc., é atualmente através das administrações regionais de saúde. São as administrações regionais de saúde que, pelo poder que têm de contratualizar com centros de saúde, agrupamentos de centros de saúde e hospitais e centros hospitalares, etc., barra unidades locais de saúde, etc., etc., têm o poder de poder exigir dessas instituições que funcionem e que façam o registro. E, portanto, o registro, por exemplo, atualmente já é contratualizado com muitos hospitais, nomeadamente é pago o registro por doente, e isso é relativamente recente e vai com certeza alterar as coisas. E, no fundo, o norte e o centro o que têm que fazer é copiar o sul, que é exemplar, nessa área do registro. O rastreio terão todos que copiar o centro. Obviamente que o Plano Nacional tem um programa de rastreio, mas o programa de rastreio só é possível implementá-lo também através das ARS. Preciso lembrar isso. E é isso que tem sido feito. O Dr. Pedro Pimentel tem reunido com as ARS, a Sra. Ministra já reuniu com as ARS, isto já foi discutido, e é através das ARS que nós conseguimos fazer as coisas. Os protocolos terapêuticos estão também quase a sair. As listas de espera, em relação aos tempos de espera, foi feito também pela coordenação, tempos máximos de espera que está para sair em Diário da República. A radioterapia já foi largamente falada. Eu queria dizer que o plano de forma geral foi discutido pelo Conselho Nacional em fevereiro e aprovado, e por isso está no site, e aprovado na generalidade pela Sra. Ministra. E portanto, no fundo, as mensagens que eu queria deixar eram duas. A primeira mensagem é que temos progredido, principalmente nos últimos 2 anos e talvez no último ano, temos progredido. Os nossos números não são sofríveis, são razoáveis no contexto europeu. Obviamente que noutras áreas, e eu poderia falar na saúde materno-infantil, claro, estamos em quarto lugar, aqui não estamos, mas temos progredido e temos evoluído favoravelmente, e isso é muito importante. E depois, cuidados primários, não esquecer, cuidados paliativos, não esquecer, e ARS, não esquecer, porque são o nosso braço armado. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Alta Comissária. Sra. Deputada Maria Manuel Oliveira.
Muito obrigada. Saúdo os ilustres oradores, saúdo os ilustres convidados e os ilustres colegas. Estava aqui ainda há pouco a ler uma frase do documento que me foi distribuído e que dizia que o doente... Muito obrigada, Clarice. Peço desculpa, mas a radioterapia deu-me cabo da vista. Que o doente deve ser a figura central da prestação de cuidados. Ora, aqui eu fiquei para o último, mas como há alegria no trabalho, eu fico contente na mesma. Bem, o que eu quero dizer é uma coisa muito simples. Eu sou deputada do grupo parlamentar do Partido Socialista, sou sobrevivente do cancro do colo do útero, em estadiamento 1B2, fui tratada no Sistema Nacional de Saúde e tenho visitado vários hospitais com unidades de oncologia. Tenho muito prazer, o senhor doutor Espírito Santo não está a olhar para mim, mas tenho muito prazer de o conhecer pessoalmente, uma vez que fui tratada na unidade que o senhor doutor criou no Hospital do Barreiro. Portanto, fui lá tratada com uma equipa multidisciplinar, não por ser eu, mas por ser uma utente. Ninguém sabia se eu era deputada ou deixava de ser deputada, por uma equipa multidisciplinar, extremamente bem tratada, como em outros hospitais já verifiquei, a mesma ocorrência, Só me faltou, sinceramente, e quero deixar também aqui esta reflexão, só faltou o acompanhamento, e penso que isso é muito importante, de nestas equipas multidisciplinares, de um psicólogo. É muito importante que os psicólogos, portanto, acompanhem os doentes, não só na fase em que é detectada a doença, durante a fase em que é arquitetado o plano de tratamento e durante a fase subsequente, nomeadamente na sua integração de novo, portanto, na vida ativa, chamemos assim. Penso que o sistema nacional, achei um bocadinho estranho o senhor doutor falar em desorganização, porque achei que aquela sua unidade é um primor da organização. Portanto, achei aqui alguma, enfim, se calhar a interação entre as várias instituições, a partilha, poderá levar a que outras tenham uma organização semelhante. Estou um bocadinho também admirada aqui com o documento da Ordem dos Médicos, mas pronto, o Sr. Bastonário não está presente, eu não faço perguntas a quem não está presente, nem faço especulações, mas queria aqui referir dois aspectos, deixar duas notas. A importância, já foi falada da radioterapia, no caso do cancro do colo do útero, o rastreio está a ser efetuado, todos sabemos, não no mesmo sentido em que está a ser efetuado o rastreio do cancro da mama. O cancro colorretal é mais recente, ou seja, os casos que se conhecem são bem mais recentes e, portanto, é normal que a orgânica ainda esteja um pouco, enfim, menos apurada, chamemos assim, mas acho que é aqui muito importante fazer, para além dos tratamentos, portanto, para além da prevenção, explicar muito bem aos doentes a importância da radioterapia e não só da radioterapia, de um outro tratamento ao qual eu fui sujeito e que é de uma grande eficácia, que é a braquiterapia, no caso do cancro do colo do útero. Sei que é um tratamento caro, mas nesta equipa multidisciplinar tudo foi articulado para que eu fizesse a radioterapia pré-operatória, para que eu fizesse a intervenção cirúrgica, para que em consonância com o IPO, em articulação com o IPO, porque na unidade de radioterapia do Hospital do Barreiro têm todos os materiais, mas não têm realmente, portanto, os técnicos para os usar, daí que eu tenha que feito, em articulação com o Hospital de Barreiro, a radioterapia no IPO. Como eu tive, digamos assim, a paciência de fazer, de perguntar, pelo menos, perguntar diretamente, pelo menos a 400 e tal mulheres por lá passaram, e a opinião dessas pessoas, à exceção das pessoas que fazem quimioterapia, porque essas têm maiores problemas, que por isso é que eu acho que é muito importante, no caso do cancro, o acompanhamento por parte do profissional, portanto, na especialidade da psicologia, têm uma opinião diferente, porque vão-se mais abaixo. Com essas mulheres com quem falei, todas elas, ou grande parte delas, tinha uma opinião muito positiva do Sistema Nacional de Saúde, que, por coincidência, aqui estamos a falar do Hospital do Barreiro, mas tem conhecimento de outros hospitais. Era este o meu depoimento, vincar a importância da radioterapia, que é, no meu ponto de vista, de uma eficácia extrema. Quero dizer que eu sou doente oncológica, porque tenho tido reincidências e portanto venho de vez em quando, digamos assim, vou fazer algumas sessões de radioterapia, e gostava também que os profissionais de saúde, em conjunto com os deputados e com toda a população, pensassem bem no caso da mulher, no modo como a mulher vai ser integrada depois no seu local de trabalho e no modo como a interação com os colegas deve ser feita. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada, pela sua intervenção, quer como deputada, mas também como sobrevivente e como doente. Eu penso que, se calhar, fechávamos agora este ciclo de perguntas, comentários, e eu começaria por si, Dr. Espírito Santo, para se pronunciar sobre o que entender.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria agradecer-lhe o seu elogio, mas quer dizer, não estamos aqui a falar de um único hospital ou de um único serviço. Estamos a falar do todo nacional. E quando nós elaborámos este documento, ele refletiu a nossa visão sobre o todo nacional. E no todo nacional, na altura, existiam talvez 70 hospitais a tratar cancro, que é de facto complicado. E existiam múltiplas maneiras de fazer, múltiplas abordagens, múltiplas havia muita variabilidade. E a questão central que se nos colocou foi nós entendermos que não era. Esta era a nossa visão da realidade, o nosso conhecimento da realidade. Quando dizemos que os resultados são sofríveis, nós reportamos-nos às estatísticas oficiais, ou seja, reportamos-nos às estatísticas que foram veiculadas pelos programas internacionais em que Portugal participou. E fizemos notar, também de acordo com a evolução das publicações que foram sendo conhecidas, que a situação de facto melhorou. E também fizemos notar que, de acordo com o nosso entendimento, ela melhorou porque mais gente começou a ter acesso a cuidados especializados e porque, de uma forma muito, como é que eu hei de dizer, muito, não é empírica, é de uma forma muito incipiente, a presença de um oncologista ou de uma unidade de oncologia num hospital muitas vezes arrastou discussões multidisciplinares informais. E basicamente houve aqui algum efeito de arrastamento e houve no fundo um efeito de disponibilização de serviços onde eles não existiam, serviços especializados, sobretudo na área da oncologia. Eu devo recordar-lhes que, como os meus colegas aqui presentes bem sabem, a primeira decisão em oncologia é a fundamental, é aquela que traça a fronteira. E essa fronteira muitas vezes pode ser a fronteira entre a vida e a morte, tal e qual como o gráfico que eu mostrei. Ou seja, e tal e qual como eu penso que os senhores deputados ficaram a saber quando o Rorsul, mais recentemente, apresentou os seus resultados de sobrevivência aos 5 anos por região. Ela não é igual em todas as regiões. Portanto, há variações, o que justifica a afirmação do Dr. Ricardo da Luz. O Dr. Ricardo da Luz, há bocadinho, disse que muitas vezes o código postal determinava a possibilidade dos doentes sobreviverem. E isto não acontece por acaso. Acontece porque não há, de facto, não há organização e não se cumprem os procedimentos que são necessários cumprir e muitas vezes depois também porque não existem meios para os fazer cumprir, não existe articulação suficiente para concretizar as boas práticas por aí adiante. E, pegando um bocadinho na pergunta que a senhora deputada Maria Antónia Almeida Santos fez e também um bocadinho na afirmação da doutora Maria do Céu Machado, a Ordem já elaborou vários documentos. Há vários critérios genéricos de qualidade que estão publicados. Por exemplo, a Ordem, o Colégio de Oncologia, nomeadamente, e o Colégio de Radioterapia. O Colégio de Radioterapia tem um manual de boas práticas que está pendente de publicação oficial porque ficou retido na Direção-Geral de Saúde, ou que sei, disse a doutora Maria Emília, não sei se isso ainda se verifica, se não. Mas o Colégio de Oncologia tem critérios que definem boas práticas, mais exigentes até do que, por exemplo, os critérios franceses, que eu trago aqui. Se quiserem saber, o Colégio de Oncologia exige 150 novos doentes para acreditar um serviço de oncologia. Em França exigem-se 80. O Colégio de Oncologia exige a presença de profissionais especializados. Em França isso é omisso. Não, mas o que nós dizemos aqui é que têm que se definir critérios mais finos. Os critérios de qualidade clínica são mais finos, demoram muito tempo. É um trabalho que nunca está acabado. Não sei se me entende, porque a cada nova evolução
cada nova evolução determina o aparecimento de novos critérios de qualidade. E, portanto, esse trabalho é um trabalho que nenhum colégio da especialidade sozinho pode fazer. Tem que fazer em colaboração. E, portanto, quando eu disse que tinha que ser criado um novo paradigma, que eu espero que eventualmente venha a sair desta reunião, é que finalmente se percebe em Portugal que a razão principal pelas quais os planos anteriores não foram efetivamente implementados na prática foi porque eles foram feitos longe dos profissionais, sem a participação dos profissionais e sem o envolvimento dos profissionais, sem os quais nada pode funcionar. Nós estamos disponíveis, estamos aqui e sabemos, conhecemos a realidade e sabemos com que nos debatemos. Por exemplo, eu gostava de lhe dizer que a ausência do psicólogo na minha unidade é porque ele não é contratado. Porque ele pediu há 12 anos, 14 anos, um psicólogo em tempo completo na minha unidade, tal qual como pedi um nutricionista e tal e qual como pedi uma assistente social. E não tenho, ainda hoje. Nenhum desses elementos está em permanência na minha unidade, no meu serviço, para tratar e para apoiar os doentes. Mas estão pedidos. E, portanto, a questão é esta. É, não somos nós profissionais, não é o colégio que desencadeia os métodos. Sabe, por exemplo, tem noção, um exemplo simples. Em quantos hospitais funciona regularmente a Comissão de Coordenação Oncológica? Pois, eu também não, mas muito poucos. Regularmente, eu estou a dizer regularmente, quer dizer, fazer uma reunião por ano, ou duas, não interessa nada. Interessa é que funcione e cumpra o seu papel. A Comissão de Coordenação Oncológica está prevista na lei. Desde 1990, essa memória não me falha. Foi criada por um decreto de 90. E é uma peça-chave para que, dentro de cada instituição, se organizem os cuidados, tal e qual como está definido na lei. Mas não funciona. Portanto, não são os colégios, nem o profissional isolado ou o diretor de serviço que vai fazer com que isto funcione. E o que nós dizemos é que isto tem que funcionar, porque não só as percas de oportunidade, como a falta de qualidade, se repercutem em desperdício de recursos que não há e que têm que ser canalizados para outros. Falámos há bocadinho dos medicamentos de inovação. O acesso à inovação. Não é só a inovação terapêutica. É a inovação diagnóstica. Por exemplo, teremos nós em Portugal suficientes equipamentos de ressonância magnética? Teremos nós em Portugal suficientes equipamentos de TAC? Não sei. Gostava de saber. Teremos nós em Portugal suficiente acesso a técnicas endoscópicas? Diagnóstico. Teremos gente diferenciada e com experiência suficiente para fazer diagnóstico em doença oncológica? Não sei. Mas gostava de saber. Portanto, é basicamente nisto que nós nos centramos. E o que nós dizemos aqui com este documento é queremos mudar o paradigma. Estamos aqui, estamos disponíveis e nada pode ser feito contra nós. Mas a Ordem, neste momento, fez aquilo que lhe competia relativamente a uma situação que se começou a agudizar e que é esta completa desordem na circulação de doentes que são diagnosticados num sítio, fazem a primeira terapêutica no outro, interrompem a terapêutica à meia e vão para outro sítio, e a Ordem fez o que lhe competiu. Publicou um documento, que é o seu documento oficial. São regras que não se podem infringir, são as bases. Mas a partir daqui está muito, muito trabalho a fazer. E é nesse sentido que nós nos manifestamos. Agora, nós estamos disponíveis, e eu acho que é uma felicidade para qualquer decisor político ter um grupo tão largo de profissionais em consonância e disponíveis para trabalhar. Aliás, nós próprios, os signatários da carta, já propusemos ao Dr. Pedro Pimentel, o atual Coordenador Nacional para as Doenças Oncológicas, que efetivamente constitua um grupo, como se fez em França e em Inglaterra, cito só dois exemplos onde se fez bem, constituiu um grupo representado amplamente pelos profissionais e pelos doentes, que se encarregue de fazer um plano, que se encarregue de fazer o guião para executar o plano, que se encarregue de dialogar com a estrutura decisória política, porque naturalmente tem que haver decisão política aqui, no sentido de alocar os recursos, mas que faça isso e que lidere o processo, porque nós apoiamos a sua liderança. Agora, esse grupo tem que ser constituído de uma forma completamente independente, que é como existe como existe, por exemplo, volto a dizer, em Inglaterra. Depois existem grupos regionais. Tenho pena que não seja possível reproduzir, mas o professor Mark Richards, que é o atual diretor do câncer da recta, é o termo, em Inglaterra, disse no Funchal, explicou como é que a coisa funcionava. E então, 3 vezes por ano, 300 pessoas, representando 30 redes regionais, 10 pessoas por rede regional, reúnem-se com o grupo central e essas pessoas, com acesso a dados fiáveis e, enfim, atualizados, fazem aquilo que é preciso e propõem depois as recomendações e os planos e as regras organizativas para que se desencadeie a ciência oncológica em Inglaterra. E, de facto, nós vemos que em um país que tinha resultados piores que os nossos, porque eu queria dizer-lhe também, já agora não me queria esquecer, é que os profissionais em Portugal que trabalham na área oncológica são muito bons, posso lhe dizer, são muito bons, em geral são muito bons, não desmerecem nada de ninguém, portanto, eles tinham piores resultados e neste momento houve uma evolução francamente relevante nos resultados que se obtiveram. Exatamente.
Obrigada, doutor. Doutor Ricardo Luz.
Bom, a consonância é tal que ele já disse praticamente tudo aquilo que eu poderia dizer, mas de qualquer maneira, como gosto de falar, não posso perder a oportunidade. Há uma coisa que me impressiona, porque tive a sorte e a vantagem de trabalhar em duas regiões do país, só me falta a região centro. Não me querem já. E tenho um conhecimento profundo, e tenho algum conhecimento, não diria profundo, mas algum conhecimento sobre os registros e a maneira como eles passam. E apesar de ter contribuído, penso eu, enquanto responsável máximo do Registro Oncológico do Sul para a sua evolução e melhoria, não posso deixar de deixar o meu desconforto sempre que dizem que o do Sul é que é bom, porque não é verdade. Primeiro ponto. Infelizmente, eles têm algumas regras diferentes, todos eles entre si, o que torna, às vezes, também difícil a junção dos dados, e que faz com que qualquer coleção de dados nacional seja sempre muito atrasada em relação àquilo que deveria ser. Mas eles existem, eles funcionam, por conseguinte, acho que eram algo que eu devia deixar aqui marcado, porque acho que é importante. Aliás, já recebemos, sem pedido real, sem pedir à Sra. Presidente, umas folhas do Registro Oncológico do Norte que demonstra bem a atividade que tem estado a desenvolver. Aliás, posso dizer que em termos de publicação, provavelmente não de dados escolhidos agora, mas em termos de publicação, o Registro Oncológico do Sul é o mais atrasado. Responsável não. Eu. Até ao final do ano passado. Devo dizer que o Registro Oncológico é um dos bons exemplos de coisas que não funcionam. Que estão na lei, que se escrevem e que não funcionam. Porque ninguém obrigou ninguém a fazer nada. As coisas que estão na lei parecem porque é que algumas vezes as pessoas consideram que são boas, outras quando não lhes servem não fazem. E não acontece nada a ninguém. E a única maneira que no Registro Oncológico do Sul se conseguiu para conseguir os dados que eram importantes, e mesmo assim há 2 hospitais que o recusaram de fornecer informação, foi pagar a profissionais para lá irem colher a informação. E foi o Registro Oncológico do Sul para lá ir buscar, porque os hospitais não a mandavam. Alguns dos hospitais, obviamente. Há muitos hospitais que mandavam, e está aqui, por exemplo, um que mandava muitos dados desde há vários anos para o registro. Teve um problema há cerca de 10 anos atrás, mas depois melhorou e avançou muito. Mas havia hospitais que não mandavam, pura e simplesmente. E é isto que acontece também nos planos. Isso é um pouco a resposta à senhora deputada. Se é que é resposta, não é resposta, é mais comentário. Porquê é que não nos organizamos? Porque nós somos assim, se queremos fazemos, se não queremos não fazemos, está na lei, não interessa. não pudessem não mandar. Ou pudessem não mandar. Exatamente. Eu também achava que não. E há um colega meu, que eu muito prezo, que defende que aquilo que foi feito no Sul a pagar para se buscar é errado porque eles deviam mandar. Está ali. Mas o que é verdade é que a maneira de se conseguir a informação foi essa. E foi assim que se conseguiu a informação a que se referiu agora o Dr. Espírito Santo, que diz que as regiões, no, na região, as diversos distritos na região sul não têm as mesmas sobrevivências. Isto há uma desigualdade. Isto não é impressionismo, Pedro. É real. Tem razões para ser. Provavelmente, mesmo o estudo Euroquer, que estuda a Europa em relação aos Estados Unidos, mas a Europa também nas relações entre elas, diz que o principal fator é provavelmente o acesso aos cuidados de saúde, para as diferenças. Ele reafirma isto no último estudo publicado, como foi dito aqui, este mês. Mas, na realidade, as diferenças existem e obviamente, isso preocupa-nos. O documento, e isto passou um pouco por todas as perguntas, o documento não é um documento de caixinhas. É um documento a dizer que estamos cá e que estamos cá para trabalhar e está ali alguém que até criticou não ter sido chamado a participar, porque também quer participar. E, portanto, nós estamos aqui para continuar. E queremos continuar. É um documento a dizer que nós sentimos que as coisas não estão bem. Nós todos os dias vemos, e isto eu não seria impressionismo, chamaria empírico, porque nós todos os dias na nossa prática, e todos aqueles que estão na prática clínica sentem, coisas que não funcionaram bem. E sem dúvida o deputado João Semedo, nosso colega também de profissão, tocou algumas feridas, e obviamente que o problema dos doentes que são desviados pós final de plafond para outros hospitais tem um problema. É um problema. Mas isto também não se passa só nestes hospitais. Isto passa-se até entre hospitais públicos, em que há hospitais que chegam a uma determinada altura e dizem que, olha, agora vai para ali. Quer dizer, a questão não é de só privado ou plafonamento. Não nos diz respeito a nós, técnicos, apesar de sofrermos o impacto das medidas que estão definidas. O plafonamento dos seguros de saúde é uma questão que diz respeito a outras pessoas que não a nós. Nós sofremos o seu impacto e os doentes sofrem o seu impacto, sem dúvida. Mas aquilo que eu já referi e que o Espírito Santo também referiu é de que estas nossas regras e estas nossas medidas devem ser aplicadas a todos. Privados, públicos, social. Tanto faz. A boa prática da clínica oncológica não depende do tipo de financiamento, depende da qualidade técnica e da organização que se impõe. No caso dos medicamentos inovadores, que é um ponto sobre o qual eu tenho sido confrontado muitas vezes nos últimos meses, eu penso que há aqui às vezes alguma... ou sobre a inovação em geral, mas principalmente sobre os medicamentos, até porque é aquilo que se fala mais, há aqui algum desconhecimento da realidade dos factos. E o Sr. Deputado Carlos Miranda falou do assunto, e isto, por exemplo, fica um caso de demora de aprovação em Portugal. Quando se fala destas coisas, eu tenho algum problema, porque às vezes as demoras não são só do lado do Estado que é aprovador, ou da entidade aprovadora, mas também pode ser da maneira como os estudos necessários para a aprovação são apresentados. Não estou a falar desse caso porque não sei. Acho que há dois parceiros sempre, a indústria que propõe e esta entidade aprovadora, e não tendo a defender nenhuma, porque para mim ambas têm os problemas e ambas têm virtudes, acho que é preciso ter algum cuidado, nomeadamente... E não é o caso aqui do senhor deputado, mas quando estas notícias passam para a imprensa em geral, podem levar os doentes e os familiares dos doentes a pensar em coisas que não são reais. Nomeadamente porque, no hospital que eu dirigi até ao final do ano passado, o medicamento que o senhor deputado repetiu não foi começado a fazer na data em que foi aprovado, mas foi muito antes, porque há mecanismos legais para ultrapassarmos isso. E foi muito antes e posso lhe dizer que em termos de contas foi em termos de contas foi difícil encaixá-lo, mas encaixámos. E o mesmo se passa, penso que nos outros hospitais estão aqui representados, quando é necessária a utilização de um medicamento ainda não aprovado. Portanto, Isso acontece. Há mecanismos, não estou a dizer que os mecanismos de aprovação não pudessem ser mais rápidos e que não tivessem que ser até eventualmente mais transparentes, eu tenho defendido isto publicamente, mas acho que mas de qualquer maneira não é tão mal como muitas vezes querem fazer aparecer. E isso é a realidade. Outro assunto que também foi referido pela deputada Maria Antónia Almeida Santos, que é a responsabilidade coletiva que eu tinha referido, eu não fujo das minhas responsabilidades. E tendo tido responsabilidades tanto como clínico como gestor na área da saúde de instituições públicas e agora de uma instituição privada, nunca vou fugir às minhas responsabilidades. Tentei várias vezes fazer coisas, provavelmente sou incapaz e incompetente porque não consegui. Mas tentei, e estão aqui várias pessoas com as quais eu trabalhei para conseguirmos levar as coisas à frente. Aquilo que nós gostaríamos com este documento é que nós não queremos que sejamos nós a definir as coisas. A Ordem dos Médicos existe oficialmente, acima dos colégios do Conselho Nacional Executivo. Existem várias sociedades científicas que não foram incluídas nesta primeira fase. Existe muita gente capaz de o fazer, mas tem que existir uma grande consonância entre nós, que conhecemos o terreno e que estamos no terreno e acho que representamos uma série de profissionais, e aqueles que no fim de contas tomam decisões. Porque se não houver essa consonância, nós podemos trabalhar tudo aquilo que quisermos. Há partes que conseguiremos fazer porque depende da nossa boa vontade e dar mais umas horinhas de trabalho. Há outras partes que necessitam mesmo de atos públicos, de atos políticos, e esses não podemos ser nós a tomar, e longe de nós tal designio. Em termo, a senhora Alta Comissária referiu coisas importantes que não estão aqui objetivamente refletidas, nomeadamente a necessidade de cuidar dos cuidados primários estarem presentes. Lembro-me que tanto em Inglaterra como em França há critérios para a referenciação de doentes dos cuidados primários, coisa que em Portugal não existe, e muito do tempo que se perde na referenciação inicial às vezes é no ping-pong dos doentes de um lado para o outro, até terem os exames todos, e que se pelo menos o set mínimo de exames deveria estar bem definido para que as pessoas pudessem fazer, novamente, obviamente, por patologia. Isso existe noutros países. Agora, essas ordens têm que ser outros a dar, que não nós. Nós podemos criar o CET, mas depois alguém tem que o impor, se quiser fazer. E, portanto, os cuidados primários, isto é novamente a organização. Os cuidados primários são cuidados que são importantes, paliativos são importantes, mas outra área que foi referida pela deputada Maria Manuel e mencionada pelo Dr. Jorge Espírito Santo, a oncologia psicossocial, que é tão falha na maior parte dos hospitais, a atividade de nutrição, todas as áreas que nós consideramos paralelas, complementares, colaterais àquilo que é a oncologia, mas que são fundamentais para se fornecer boa oncologia, e que não é possível haver profissionais para elas todas em todos os locais, e nós vamos ter que os partilhar, e essa partilha que nós pretendemos com uma boa organização, para também não se perder tempo, não é? Porque na carência de recursos, obviamente a boa organização ajuda a desenvolver, ajuda a resolver muitos dos problemas, mas por outro lado também não se pode fazer com que as pessoas percam tempo. E hoje a tecnologia permite muita coisa, as autoestradas existem, portanto é mais rápido chegar a muito lado, e portanto essa partilha tem que ser feita, e temos que deixar a comodidade dos nossos gabinetes, e dos gabinetes, os profissionais têm que deixar a comodidade dos gabinetes e começar a deslocar-se para quando for necessário. Agora, em algumas áreas, e eu tentei isso, por exemplo, ainda no IPO, em algumas áreas, nomeadamente na radioterapia, a carência de recursos é de tal maneira que não há nem profissionais para te partilhar. Não é? Portanto, é que não se pode partilhar, porque não há. O que não há, não é possível dividir. E pronto, acho que, em geral, não vou mais bater na área epidemiológica, porque, entretanto, já referi o suficiente. Senhora Presidente.
Muito obrigada, Soutor. Deixe-me só fazer uma pequena referência a propósito do rosto, não, isto na ótica de quem recebe a informação enquanto parlamentar. Quando a Sra. Alta Comissária veio apresentar o relatório de execução do Plano Nacional de Saúde, os únicos dados disponíveis eram, de facto, do rosto. Eu não sei se os outros registros estão mais ou menos atualizados. A verdade é que não estavam disponíveis. Isso foi um facto que foi comentado. Não sei se é melhor ou pior. Agora, o que é confrangedor é ver que uma doença já tão escrutinada, já tão conhecida, e em que pode ter oscilações consoante o código postal, ainda não tenha sido submetida a um mapeamento nacional que permita afetar os recursos de uma forma adequada. E depois eu tenho uma pergunta a fazer, mas então fico para o fim. Doutora, até porque já temos mais 5 inscritos para perguntas.
Pegando na pergunta que a senhora deputada Antónia Almeida Santos fez sobre uniformidade em relação aos tratamentos de radioterapia, eu devo dizer que às vezes as coisas partem da tal desorganização que a gente escreveu, desorganização. Quando há organização, as coisas correm melhor sempre. E na parte da radioterapia, se houver uma certa organização que nós propomos no nosso documento da estratégia para os próximos 10 anos, em que se estabelece a coexistência de centros de referência com centros mais pequenos, espalhados, mas interligados e em rede, e com possibilidade das pessoas se deslocarem, os médicos e os físicos, todos os profissionais de uns centros aos outros, com protocolos comuns. Esses protocolos, alguns já, há 4 pelo menos que já estão feitos a nível nacional e penso que estarão rapidamente cá fora. Mas os serviços devem ter protocolos comuns de atuação, devem ter também programas de garantia de qualidade. Isso está estabelecido no Manual de Boas Práticas que o Colégio de Radioterapia fez e que também já foi aprovado pelo Ministério, está para sair publicado. E aí é estabelecido todos os controles que devem ser feitos nos serviços de radioterapia e que devem ser iguais para públicos e privados. Não há qualquer diferença. A qualidade tem que ser a mesma num e no outro. Não há aí qualquer diferença. A aproximação dos tempos de espera também tem que ser uma constante nos vários serviços. As pessoas têm que se reger por tempos uniformes em todos os serviços, não o serviço ter tratamento imediato e o outro demora 2 meses para irradiar uma determinada patologia. Em relação às patologias, tem que haver também uniformidade de critérios, porque há patologias que podem esperar, outras não podem esperar tanto. Por exemplo, cabeça e pescoço não pode esperar tanto tempo como, por exemplo, uma próstata. Isso tem que estar estabelecido e são esses critérios que faltam neste documento estabelecido da ordem dos colégios e que ainda vai ser complementado, porque isto foi a primeira, foi no fundo uma complementação que os colégios fizeram em relação à Carta de Coimbra, porque achávamos que faltava qualquer coisa para complementar isto do ponto de vista da ordem, mas que realmente tem que ser completado. E espero que por todos nós, uma vez que estamos todos de acordo nos pontos fulcrais, penso que as especialidades oncológicas estão totalmente de acordo. Um outro ponto que eu queria falar era em relação à multidisciplinaridade. De facto, a multidisciplinaridade é uma coisa que também tem que ser obrigatória, tanto no público como no privado. É outro dos pontos que está falado em qualquer dos documentos e que vai ajudar a que haja uma melhoria de resultados, porque quando se começa mal, depois é difícil endireitar as coisas. As coisas têm que começar bem à partida para o doente. E, portanto, o seu tratamento tem que ser forçosamente cedido numa consulta multidisciplinar. E isto tem que haver tanto no público como no privado. Em relação aos psicólogos, já há, felizmente, vários serviços que vão tendo psicólogos, assim como serviços de nutrição de apoio nos vários hospitais. Portanto, penso que isso é uma questão de tempo a ser implementado nos vários serviços. Um outro ponto que a senhora deputada falou foi em relação à braquiterapia que é usada. Portanto, a braquiterapia é uma técnica de radioterapia em que, ao contrário da externa, que é os aceleradores lineares, esta só é o material radioativo, é colocado no doente em contacto com a lesão. Não existe realmente em todos os serviços de radioterapia, não é praticada em alguns, e portanto terá que ser sempre os tratamentos, os doentes que precisem desse tratamento em complementaridade do seu tratamento de radioterapia externa têm que ser enviados realmente para os serviços onde existe e nos serviços em que há experiência de fazer essas mesmas técnicas, e há uns timings que têm que ser cumpridos realmente para se obter o melhor resultado possível. Se os timings não são cumpridos, as coisas complicam-se um pouco. Não quer dizer que a técnica tenha sido mal executada, às vezes só o próprio tempo de espera altera o resultado previsto. E acho que os meus colegas já falaram praticamente do resto.
Muito obrigado. Eu vou aproveitar para clarificar alguns aspectos que foram focados e algumas questões levantadas. E começava pela questão, efetivamente, da vigilância epidemiológica e, em particular, dos registros. Efetivamente, e isso é bom que fique bem explícito, há registros a nível nacional. Ou seja, nós temos registros regionais, portanto, no norte e no centro, e o registro do sul. E estes registros, todos eles têm fornecido, particularmente o registro do Norte e do Centro, têm fornecido informação, têm registros de incidência, ou seja, de novos casos, até com alguma atualidade. O que não tem, de facto, é registros de sobrevivência. E o único registro que tem dados de sobrevivência é o registro oncológico do Sul. E foi isso que eu referi, porque é invocado no documento. E é, inclusivamente, o único registro que está incluído no Eurocare 3, no Eurocare 4. E, portanto, é esse aspecto que é importante. Mas, de facto, a insuficiência dos registros é realmente uma questão crítica, como referiu, e que é necessário melhorar, corrigir e de facto... Tem havido uma intervenção enérgica da parte da coordenação, e isto não é juízo em causa própria, porque já do meu antecessor tinha tomado medidas e implementado formas de atuação, visando realmente melhorar e criar as condições para os registros oncológicos regionais, que estão sediados nos IPOs, começarem a produzir maior informação com maior robustez, em maior quantidade e com maior qualidade. E nesse sentido foi atribuída uma verba suplementar nos contratos de programa dos IPOs, dos anos 2008 e 2009, visando precisamente a melhoria dos registros. Nesse anexo dos contratos de programa dos IPOs, estava, inclusivamente, incluído um conjunto de objetivos muito, muito precisos que deveriam ser cumpridos. Portanto, houve realmente essa preocupação traduzida, de facto, desta forma. Que, se isso conseguiu ou não, poderemos depois discutir, mas, de facto, há realmente um empenhamento muito grande e tem havido a parte da coordenação relativamente aos registros. No que diz respeito aos rastreios, como disse, e o Sr. Deputado falou, a situação dos rastreios. Em relação aos rastreios do cancro da mama, neste momento há 75% dos concelhos têm cobertura com um rastreio de base populacional e pensamos que até final de 2010 conseguiremos uma cobertura a nível nacional dos programas de rastreio. Aliás, eu aproveitava para convidar o Sr. Deputado e todas as pessoas que pretendam a ler o programa de desenvolvimento do programa oncológico, que está disponível no site do Alto Comissariado, em que são, de facto, focados muito e são apontados muitos objetivos nas diferentes áreas de intervenção da coordenação. E um deles é também a questão que é importante e que é determinante dos resultados e do controle da doença oncológica, que é do diagnóstico precoce. Ou seja, e nesse sentido estão também previstas medidas visando dar formação e dar elementos a nível dos cuidados primários, de forma a que todo o processo de referenciação, de esclarecimento diagnóstico e de referenciação seja mais agilizado e mais rápido. Aliás, na portaria que foi publicada no final do ano passado, sobre os tempos máximos de resposta garantida, inclui-se na oncologia e refere-se não apenas os tempos de resposta para nos doentes com indicação para a cirurgia, que é redutor, porque de facto não contempla tudo o que está a montante, ou seja, desde as primeiras manifestações da doença até à decisão terapêutica, e em questão de facto definidos também os tempos para cada uma destas fases, o que e vai muito no sentido. Terão que ser monitorizados agora ao longo do tempo, porque de facto isto foi publicado recentemente e não tenho ainda elementos para poder ver e poder saber se de facto isso estão a ser cumpridos. Mas de facto constituem pelo menos um referencial a partir do qual se poderá avaliar a situação atual. E da mesma maneira, aí nessa portaria, definem-se os níveis de prioridade da doença oncológica, aliás, como já foi referido, nem todos, a doutora Maria Emília, salvo eu, nem todos têm a mesma prioridade e, portanto, são estabelecidos diversos níveis de prioridade e para cada um destes níveis de prioridade os tempos de resposta desejável. Portanto, este é um aspecto importante a ter em conta. A participação e uma das questões também que se pôs e que se nos pôs na coordenação foi aqui uma questão que o doutor Jorge Espírito Santo levantou, que é a questão de qual é a nossa capacidade instalada. E nós efetuamos um inquérito à capacidade instalada nos hospitais, que neste momento está em fase de finalização e a fase de análise, que aliás devo dizer que teve uma excelente colaboração de todos os hospitais, porque todos responderam a esse inquérito, e em que nós podemos de facto ter uma noção daquilo que se passa e quais são. Eu, por exemplo, falou-se no doutor Jorge Espírito Santo perguntou a questão das comissões de coordenação oncológica nos hospitais e, por exemplo, está em 22 hospitais não tem comissão de coordenador hospitalar, ou seja, 42% não a tem. E isto são dados importantes que estão neste momento disponíveis e a partir dos quais nós podemos realmente trabalhar. E tem havido, efetivamente, da parte da coordenação, uma solicitação aos profissionais. O corolário disso é, de facto, o documento da radioterapia, que foi, por iniciativa da Coordenação Nacional de Doenças Oncológicas, mais uma vez, não foi da minha iniciativa, foi da parte do meu antecessor, que se reuniu um grupo de profissionais da área, radioterapeutas, físicos e técnicos de radioterapia, que independentemente elaboraram o documento, que está agora finalizado e que está em apreciação pela tutela. Da mesma maneira, está preconizado no programa de desenvolvimento do plano a colaboração, de facto, de profissionais, dos colégios da especialidade e das sociedades científicas na elaboração dos critérios de acreditação dos serviços e nas diferentes modalidades na área da oncologia. Portanto, isto de facto há uma vontade de reunir as competências para a definição destes critérios, a partir dos quais de facto será possível reorganizar a rede. Mas uma das questões que se põe, e jogo que não tem sido escurado e tem levado de facto à ineficiência dos planos que têm sido elaborados, é que não há um processo de monitorização e de acompanhamento da implementação dos programas. Ou seja, têm sido elaborados os planos e depois há um processo de quase de auto-organização entre as instituições. E isso acaba por não funcionar. E nesse sentido, aquilo que nós preconizamos no Programa de Desenvolvimento é a criação de comissões regionais de coordenação da rede e que permitam realmente acompanhar, monitorizar e implementar de uma forma efetiva essa articulação funcional entre as entidades e os serviços prestadores de cuidados, de forma a torná-los, de facto, que interajam e que colaborem e cooperem entre si. Relativamente, só apenas um dado que foi focado e com base nos dados do Rossul, pela minha leitura, as diferenças regionais com significado estatístico verificam-se apenas nos cancros ginecológicos e urológicos. Portanto, aquilo que eu vi dos 10 mais elencados dos tumores mais frequentes, apenas nestes há uma diferença estatisticamente significativa. Nos outros não há diferenças entre as regiões e entre isto, tendo em conta ao registro oncológico do Sul. Também foi focado a questão dos cuidados psico-oncológicos, dos cuidados psicossociais. Isso também tem sido uma nossa preocupação. A coordenação tem intervindo bastante nesta área e está também previsto considerar isto como uma das áreas importantes na prestação dos cuidados aos doentes oncológicos. Finalizava relativamente ao Manual de Boas Práticas, também aqui um documento elaborado pelo Colégio de Radioterapia, que neste momento julgo que está a nível do Ministério para aprovação, já passou pelas minhas mãos recentemente, ele já não está na Direção-Geral de Saúde, veio às minhas mãos para aprovar e, portanto, qual eu dei o meu aval e, portanto, julgo que neste momento estará para aprovação. E, portanto, penso que com isto esclarecidas muitas das questões que foram levantadas relativamente àquilo que tinha sido a minha intervenção. Muito obrigado.
Obrigada, doutor. Bom, como disse, temos aqui 5 inscrições do doutor Laranja Ponte, da doutora Isabel Monteiro Grilo, do doutor Luís Costa, da senhora deputada Eugénia Aio e do seu doutor, peço desculpa, Vítor Mendonça. Não sei se há mais uma. Peço desculpa, senhor. Doutor Laranja Ponte.
Boa tarde. Eu sou, por acaso, neste momento, o Presidente do Conselho de Administração do maior prestador de cuidados de saúde oncológicos nacionais, que é o IPO de Porto. E finalmente, também temos alguma coisa a dizer sobre o assunto. É evidente que se esta sessão era para um esclarecimento da situação atual, houve aqui muitas coisas que realmente já foram ditas e que outras precisam de ser mais reafirmadas. Esta questão, isto é o ponto inicial, só que é a questão dos registros oncológicos, para ver se nós nos entendemos de vez a nível nacional. Foram criados em 1988 pela doutora Leonor Beleza e desde 1988 o RORIAN e o ROR Centro publicaram todos os anos os registros de base populacional da incidência. Todos. O IPO, o Centro do Sul, com alguns anos, faltou pelo meio, que eu não sei bem quais são, provavelmente eles também não sabem. Neste momento, o IPO de Lisboa, em 2000, ou melhor, em 2003 ou 2004, com a influência do doutor Ricardo da Luz, conseguiu acesso, que é isto da sobrevivência, tem a ver com duas coisas, que são muito difíceis em Portugal, como vocês sabem que são políticos, que é a articulação entre ministérios. Os lados da incidência estão do lado da saúde, os lados da mortalidade estão do lado da justiça. Era proibido, os registros oncológicos não tinham acesso às certidões de óbito. É só isto, não estamos a falar de incompetência. É assim, os registros oncológicos não tinham acesso aos dados das certidões de óbito. Como tal, não podiam saber de que é que os portugueses morriam. Sabiam das incidências, mas não sabiam da mortalidade. Com as diligências do Dr. Ricardo da Luz, conseguiram, penso com curto-circuito, ter acesso a isso e o ROR Sul publicou os dados de sobrevivência do Região Sul. Neste momento, estão dados passos legais e foram abertos os canais e neste momento o Roriano e o ROR Centro já têm acesso através da ACSS aos dados da mortalidade. Só isto. Por isso, a partir de agora, graças a esta manobra política entre o Ministério da Justiça e o Ministério da Saúde, é possível vir a haver coisas sobre a sobrevivência. Mas felizmente que nós estamos num país bem desenvolvido. E eu vi aqui realmente umas palavras, eu e o Dr. Espírito Santo já trocámos galhardetes há muito tempo em várias sessões, somos amigos e colegas, sobre várias estas coisas. Primeiro, não estamos numa epidemia, estamos numa epidemia de idosos. Porque graças à medicina ocidental e às condições do Serviço Nacional de Saúde, nós transformamos esta raça que está aqui, duplicamos a esperança de vida. Em 75 anos, passamos de 40 e poucos anos, as mulheres vão à frente como de costume, nós somos assim, vão com 80 e tal anos à nossa frente. Por isso, o cancro vai continuar a existir cada vez mais, porque cada vez estamos mais velhos, e aquilo que estamos a falar sobre cancro, falam-se das doenças neurovegetativas, por isso podem fazer copy-paste, é a mesma coisa. Felizmente que em Portugal temos uma rede de Serviço Nacional de Saúde que não está totalmente bem oleada, nós sabemos, mas que presta à população bons cuidados de saúde. Um papel que tem aí é uma estatística que eu vos entreguei, que do lado esquerdo tem os resultados do famoso Eurocare 4, que é o resultado de sobrevivência de alguns registros parciais de alguns países na Europa. Porque, como podem ver aí, todos os sítios que dizem assim, all sites, na Europa, são 260 mil casos nesse ano e que não corresponde à totalidade dos doentes da Europa. E, a taxa, e ao lado direito tenho o resultado da sobrevivência dos doentes aleatórios todos que recorrem ao IPO do Porto, que no ano de 2000 e 2001 somaram 6 mil e tal novos casos só virgens, e a sobrevivência dos doentes do IPO Porto foi de 51%. E os da Europa são de 51,9%. Quer dizer que há uma diferença de 9 décimas que provavelmente tem a ver com um viés introduzido porque nós somos uma instituição de fim de linha. Mas isso só pode ser bem dirimido se for bem estudado, que é aquilo que é o que dá o registro oncológico. Tem de ter muitos estudos a seguir, muitas pessoas interessadas em fazer perguntas para que que os registros oncológicos produzam algum resultado que as pessoas entendam. É preciso saber quais são as perguntas se querem fazer um registro. Há muitas, porque isto de dizer que a única diferença da sobrevivência é na próstata e no cancro do colo do útero, na região sul, tem de se perguntar porquê. Será que a população dos que estão mais afetados são os mais velhos, por exemplo, que é o caso do Alentejo, acho eu. Mas são, isto é senso comum, porque é preciso agora ir lá ver os epidemiologistas, ver o que é que corresponde a isso. Porque isso tem uma natureza científica e uma razão sobre o assunto. Por isso não é discriminação por código postal. É provavelmente outras variáveis que é preciso pensar. De qualquer maneira, nós felizmente, em Portugal, temos um modelo francês, que é ali o Dr. Espírito Santo, que fala muito sobre a França, que é o modelo dos IPOs, porque em Lisboa, em França, existe uma rede de institutos de oncologia que tratam praticamente todos os cancros em França, e que o nosso modelo foi copiado no princípio do século, aqui por pessoas de Lisboa, e nós felizmente temos isso. E neste momento temos três IPOs. Os três IPOs juntos tratam 50% dos doentes com cancro em Portugal. E os 10 maiores hospitais em Portugal operam 75% dos doentes de cancro em Portugal. Só ficam 25% fora. É preciso ter a coragem de ir ali aos números que o doutor Espírito Santo diz e dizer assim, atenção que os números dele, ele também já fala assim às vezes aqui para estes lados, que é assim, e ele diz 100 a 80 casos, mas sabe, não é casos de cancro em geral, é só de uma patologia. Quem não tiver 80 cancros da mama não está permitido tratar cancro da mama. Não é quem trata 80 cancros, ok? É preciso explicitar bem o que ele diz. São 80 casos de cada patologia. É evidente que o que é preciso num país tão pequeno como o nosso, que nós temos de ter a consciência de que temos um país relativamente pequeno, se olharem para os mapas da distribuição da população, ela está toda, 80% está até 50 km da costa, só ficam 20% para lá. E, felizmente, valha-nos isso, alguém fez autoestradas e, neste momento, não há problemas para fazer uma ressonância ou para fazer um PET. Não precisamos de pôr um PET, vou dizer em Figueira de Castelo Rodrigo, para aquela gente que mora lá, não é preciso. Ah, tem que apanhar a autoestrada. Tem de vir ao Santa Maria, tem de vir ao IPO, tem de vir ao São João, tem de vir aos hospitais universitários de Coimbra para fazer isso. porque realmente esperar que apareça alguém numa dessas populações ou do interior para prestar de um PET, quer dizer, fica muito caro, é com um PET custando no mínimo 2 milhões de euros. Isso, o aparelho. Agora falta o resto. Manutenção e os técnicos e a experiência. Porque esta coisa da limitação dos casos tem a ver é com a experiência. Porque aquilo que eles chegaram à conclusão é que quem trata 80 cancros de mama por ano tem experiência para tratar qualquer um. Quem trata 20 ou 10 ou 15 não tem experiência. E como não tem experiência também não tem consciência. E é isso que acontece em muitos sítios. Se forem ver ao CIGIC, que já são a plataforma de verdade, vocês vão ver lá que há hospitais que estão abertos e que tratam 75 cancros por ano. Quer dizer que são não chega a 2 por semana. As pessoas que vão a esses hospitais vão ficar prejudicadas. Voltando à questão da apresentação da sua proposta. Até acho um bocado estranho que realmente tenha ido buscar o documento da Direção-Geral de Saúde. Na sua proposta está na parte de baixo os centros de tratamento e os centros de elevada diferenciação. Isso é uma proposta que já existe, feita pela Direção-Geral de Saúde, sobre que isso já está, circular normativa 14, não sei o que é, onde isso está feito. Ora, mas não está lá dirigido para quem é. Felizmente, os três IPOs, por exemplo, até o Dr. Ricardo da Luz, mandaram uma carta já ano passado e os três assinamos a carta a pedir para que esse esquema seja considerado. A carta existe, está no Ministério, provavelmente está a ser discutido o assunto. Porquê? Porque isto falamos aqui, a maior parte dos recursos humanos e dos doentes são coisas que existem. Se contratarem um técnico especialista em operações, montar operações, como é que se faz, como é que se atendem os doentes, como é que se faz, ele monta já o esquema. E o esquema provavelmente é uma coisa semelhante a essa que é o que a Direção-Geral de Saúde já propôs para a obesidade. Nós, a doutora Maria Emília já diz, não tem radioterapeutas para ir lá. Mas provavelmente tem técnicos, que foram formados em muitas universidades privadas, estão em montes técnicos no desemprego. Técnicos. Por isso, é capaz de haver outras formas de organização que passam por aí e que passam, por exemplo, por aquilo que já existe, que são, se calhar, os 10 maiores hospitais portugueses, que podem criar as condições para que em Portugal a multidisciplinaridade, todas essas coisas, possam ser uma realidade que nós abraçamos desde o primeiro dia. O IPO do Porto, o IPO de Lisboa e o IPO de Coimbra foram criados e abertos em todos esses princípios que estão aí. E esses princípios que estão aí da multidisciplinaridade, da obrigatoriedade, da anatomia patológica, da imagem, tudo isso existe nos IPOs. E existem outros hospitais que se organizaram, porque havia há poucos anos hospitais centrais dos grandes que não tinham sequer oncologia médica. E que eram uns dos grandes promotores um dos grandes tratadores de cancro. Mas agora já existem. É preciso ter a certeza absoluta que essas comissões de multidisciplinares estejam organizadas. De maneira que nós, em relação ao IPO de Porto, abraçamos completamente isso. Estamos abertos a todas as formas de organização para melhorar a assistência. Mas o que podemos garantir, com certeza, é que neste momento a maioria dos portugueses tem uma boa assistência oncológica.
Muito obrigada, Dr. Pedro Pimentel. Nós temos aqui um princípio que é quase consideramos nós aqui no Parlamento um direito fundamental, que é o direito ao contraditório. O Dr. Pedro Pimentel me tenha pedido para retorquir e para esclarecer algum dado, e é algo que nós prezamos muito. Não posso deixar de dar a palavra. Peço desculpa aos restantes.
Muito obrigada, Sr. Não, é só para precisar um dado que o Dr. Laranja Pontes forneceu e que não corresponde à realidade, sobretudo tendo em conta que o CIGIC fala a verdade. E relativamente ao total e à percentagem de operados nos IPOs versus outros hospitais, nos anos 2007 e 2008, o total do IPO corresponde a 27% dos doentes, enquanto o total dos outros hospitais, 73%. Portanto, era esta correção que eu queria introduzir. Relativamente a novos casos... Não, mas a cirurgia, mas falou no CIGIC como fonte de verdade. Não, não, mas...
Três hospitais maiores portugueses têm no registro, no relatório, tanto no relatório físico, os 10 maiores hospitais portugueses operam 75% dos médicos. Eu posso dizer qual é a parte?
Não, não é isso, mas em relação à atividade cirúrgica dos IPOs é de 27% comparativamente, enquanto nos outros hospitais é 73%. Relativamente a novos casos nos anos 2005 e 2006, o IPO tratou, ou recebeu, enfim, tratou 26% dos doentes, enquanto os outros hospitais 74%. Era a única precisão que eu queria fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Bom, há aqui vários pedidos de defesa da honra, como nós chamamos aqui no Parlamento. Eu, tendo em conta que temos mais 4 inscritos, não pode esperar ou vai rebentar como acontece aos deputados quando se sentem ofendidos na sua honra e dignidade?
Fica.
Ai, não, 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 não. Longe de mim ser responsável.
Bom, muito obrigado, Sr. Presidente. Só para agradecer as palavras do Dr. Laranja Pontes, somos amigos e andamos envolvidos nesta LIDES há muito tempo, e ele já sabe que eu discordo frontalmente dessa visão centralista, que aliás é aquela que predominava em Portugal e que nós queremos alterar, porque achamos que até a própria experiência francesa, que ele citou, o modelo francês, o novo plano oncológico francês, o que foi aprovado em 2003, teve um grande mérito, que foi transformar as assistências centralizadas em redes regionais de oncologia, às quais se associavam um câncer ao polo, como muito bem sabe o meu amigo Laranja Pontes, o câncer ao polo que é constituído não apenas pelos IPOs, mas pelos hospitais da zona que se associam com os cuidados primários, na promoção da investigação básica, que é aquilo que fundamentalmente faz o câncer ao polo em França. E depois, o que houve de significativo foi que todos os hospitais que tratavam câncer em França tinham que ter uma estrutura que aparece no plano oncológico francês como a estrutura 3C, que era o Centro de Coordenação em Cancerologia, ou seja, a coordenação multidisciplinar. De tal maneira que isso foi depois traduzido para umas regras de qualidade que existem, e já agora os números que eu citei não são por patologia. Eu tenho muito gosto em lhe oferecer os critérios do Instituto Nacional do Cancro Francês, que estão aqui, tenho muito gosto em lhe oferecer, e que dizem que os volumes mínimos para se considerar como a experiência necessária para tratar cancro, para a cirurgia, são 30 cancros de mama por ano, 30 cancros digestivos por ano, 30 cancros urológicos por ano, 30 cancros torácicos por ano, por instituição, isto para a cirurgia, e para as unidades de radioterapia, 300 doentes por acelerador, e para as unidades de quimioterapia, pelo menos 80 novos doentes por ano. Portanto, o que eu disse não tem a ver com patologia, tem a ver com números globais, são os volumes considerados mínimos pelo Instituto Nacional do Cancro Francês. Tenho muito gosto em lhe oferecer. São de 2007.
Doutor Espírito Santo, se tem gosto em oferecer ao doutor Laranja Ponte, teria igual gosto em distribuir pelos deputados da Comissão Parlamentar de Saúde. Eu pedia ao Rosário, é possível tirar fotocópias. Muito obrigada. Doutora Isabel Monteiro Grilo. Ai, peço desculpa, doutora, mais uma defesa de honra, mas peço que seja brevíssima.
Bem, eu só queria dizer que realmente os médicos radioterapeutas não podem ser substituídos por técnicos de radioterapia, porque os técnicos são licenciados, sim senhor, mas são licenciados em tecnologias da saúde, não só em medicina, doutor. Não, porque o doutor... Sim, então eu entendi que o doutor disse que não tinha médicos, porque os médicos eram para participar nas consultas de decisão terapêutica, que foi o que disse o Dr. Ricardo Luz há bocado, que não tinha médicos que participassem de radioterapia, e é verdade. Fora, mas não pode ir um técnico em vez do médico, obviamente. Como?
Se posso falar em nome da Comissão Parlamentar de Saúde, em agendar outra audição para continuarmos estas discussões. Doutora Isabel Monteiro Grilo.
Radioterapia onde eu estou e aquela que me permite falar com melhor conhecimento de causa. No que diz respeito à radioterapia e à oncologia em geral, tudo isto que tem sido dito agora, nós todos profissionais de saúde já todos conhecemos. Nós estamos aqui a repetir uma série de frases e de uma conversa há uma série de horas. Todos nós conhecemos o problema da oncologia, o problema que existe em Portugal. Na realidade, o que tem havido tem sido uma grande falta de vontade política para pôr todas estas esta organização em marcha. E pior do que uma vontade política, de não haver vontade política, é que tem havido uma vontade sem rumo, e nisto eu estou a falar mais da radioterapia, porque o que nós temos assistido nos últimos anos tem sido a uma distribuição aleatória de serviços de radioterapia pelo país inteiro, que está dependente mais da força e dos conhecimentos que cada hospital ou que cada personagem interveniente no processo tem, de instalar mais um acelerador ou menos um acelerador num determinado sítio ou num determinado sítio, independentemente de ser o necessário ou de ser aquilo que mais beneficiaria o país e os nossos doentes. Eu vou-lhe dizer, o paradigma da radioterapia mudou totalmente nos últimos anos. E quando eu te falo nos últimos anos, não estou a falar em 20 anos, estou a falar nos últimos 5 anos. A radioterapia tornou-se uma especialidade altamente complexa, que está dependente de uma tecnologia extremamente complexa. Os aparelhos, na realidade, são muito caros e, portanto, pressupõem um investimento inicial que é muito caro e que o Sistema Nacional de Saúde entende não ter verba nem disponibilidade para fazer esse investimento inicial. Mas a radioterapia acaba por ser uma solução mais barata, a solução mais barata para o tratamento do cancro. Eu vou-lhe explicar. A radioterapia intervém em cerca de 60% dos doentes oncológicos. Eu não sei se isso já foi dito. E trata 40%, é responsável pela cura em 40%. E, portanto, sai barato. E, portanto, nós temos uma grande intervenção. Além de tudo mais, foi publicado este documento, que eu não sei se já foi dito aqui, eu peço desculpa, não pude chegar a horas. O documento do sueco, portanto, da Ordem dos Médicos, lá do sítio sueco, também já disseste, apostou na radioterapia e verificou que 6% do custo total dos doentes oncológicos, a radioterapia intervém em 6%, custa 6% do custo total dos doentes oncológicos, o que é muito baixo. E, portanto, se não têm sido equipados os serviços com aparelhos de radioterapia, é porque, na realidade, o país não tem entendido a situação. E eu já ouvi dizer várias vezes isso a colegas meus no estrangeiro, que os países menos desenvolvidos, os países mais pobres e com uma formação cultural diferente, pior, são aqueles que investem mais no medicamento em vez de investirem mais na medicação, na tecnologia, que é exatamente o que se tem passado aqui em Portugal. Nós temos investido no medicamento e não investimos na tecnologia. E como eu ia dizer, o paradigma da radioterapia mudou totalmente nos últimos anos. E mudou porquê? Porque é muito complexa. Nós tratamos muitas patologias, como trata a quimioterapia também, da cabeça aos pés, e o planeamento terapêutico é extremamente diversificado. Além de um planeamento terapêutico diversificado para cada patologia em si, hoje em dia nós temos à nossa disposição técnicas que são altamente complexas e, portanto, necessitam de uma grande especialização. E, portanto, os serviços que no passado, e no estrangeiro fez isso e agora estão a regredir, em que havia serviços espalhados pelo país inteiro, em que havia um aparelho, um acelerador num sítio com um médico, esse paradigma desapareceu. E o que existe hoje em dia são, e a tendência é para se fazerem grandes serviços, em grandes centros especializados, centros oncológicos, que lhes permita ter um número de médicos suficientes que se possam subespecializar em determinadas patologias e em determinadas técnicas, e não o que se está a fazer agora, e é nisto que está a nossa desorganização, que é deixar serviços em todo o país com um acelerador linear e um médico. E isto é totalmente errado, porque isto não vai dar excelência absolutamente nenhuma. E eu vou-lhe dizer, eu estive a semana passada numa reunião da minha sociedade europeia, de onde eu pertenço ao bordo da sociedade, onde se falou deste problema, e eu gostaria muito até, e faço aqui este repto, que este grupo convidasse, por exemplo, um irlandês que está neste momento a fazer toda a reforma da radioterapia irlandesa e que tem tido resultados extraordinários. Ele mostrou os resultados que eles têm tido. Eu já tinha dito isto
ao Sr. Dr. Pedro Pimentel já lhe tinha dito que seria um exemplo a convidar, uma pessoa a convidar para nos dar a experiência da Irlanda, e como há na Irlanda, há noutros sítios. Na Dinamarca, falei com uma colega minha a semana passada, a Dinamarca tem 6 centros de radioterapia em toda a Dinamarca. E em Copenhague, que eu não sei qual é o número de habitantes de Copenhague, tem apenas 2 centros. Um que tem 16 aceleradores e outro que tem 11 aceleradores. E vou-lhe dizer, em Lisboa, só em Lisboa, nós temos 8 centros de radioterapia e não sei quantos aceleradores em cada centro. E, portanto, todo o paradigma da radioterapia está-se a modificar, e se nós vamos embarcar na solução de espalhar um acelerador na Guarda, outro acelerador na Viseu, outro, não é? Vamos cair no que se está a passar já aqui em Portugal e em Lisboa, em que há centros de radioterapia que têm apenas um médico. E eu pergunto, quando esse médico estiver doente ou estiver de férias, são os técnicos que vão tratar os doentes. E, portanto, este assunto, esta problemática tem que ser muito bem observada. O Dr. Ricardo Luz disse que há carência de recursos, não há profissionais para partilhar. Mais uma razão. Nós não podemos andar a espalhar serviços de radioterapia pelo país inteiro. Nem aceleradores, um acelerador em cada serviço. Porque um acelerador não permite ter um número de médicos suficientes que lhes permita a subespecialização. Porque a subespecialização só pode vir quando há 8, 10 médicos. Na distribuição do documento que a radioterapia fez, eu há pouco estive a tirar umas notas e ouvi, há 25 aceleradores lineares em centros públicos, 53 especialistas, 24 internos, isto em 2008, 172 médicos. Há no privado 15 aceleradores lineares, 15 especialistas, 60 técnicos. O que dá 2,5 médicos por acelerador linear no público e dá um médico por acelerador linear no privado. Porque foram os tais centros a quem foram dadas as tais licenças para abrir um serviço aqui, outro serviço ali, outro serviço ali. Ora, isso não vai dar excelência, nem nunca os nossos doentes oncológicos vão poder beneficiar de uma boa radioterapia se isto continuar da forma como está a ser efetuado.
Obrigada, Dr. Luís Costa. Tenho uma pergunta telegráfica a fazer, peço imensa desculpa, Sr. Quando diz que se tem apostado mais no medicamento e não na radioterapia, é uma decisão criteriosa dos médicos ou são induzidos a fazê-lo por ausência de equipamentos?
Isto é uma decisão que não é de agora, é uma decisão do passado.
Não da comunidade médica ou por força dos recursos existentes?
Doutor. Sim, muito breve. Eu vou ser breve, prometo, mas faço um pequeno preâmbulo até em relação com esta última questão. Já foi dito aqui, todos nós concordamos, não é possível tratar bem os doentes sem termos todas as especialidades envolvidas. Precisamos de muito boa radioterapia, precisamos de muitos bons medicamentos, precisamos de muitos bons cirurgiões. E por acaso não vi aqui nenhum cirurgião representado, ou sequer, peço perdão, mas mais na qualidade de Presidente do Conselho de Administração, mas a falar exatamente sobre o exercício da cirurgia na oncologia, que é fundamental. Mas o que eu queria dizer era o seguinte, eu suponho que esta comissão, o que pretende ouvir, não é coisas que todos já dissemos, já escrevemos e que todos concordamos. Provavelmente quer ouvir aquilo que não está bem e que é preciso corrigir rapidamente. Pelo menos foi isso que eu entendi das palavras da doutora Maria Belém há pouco, e suponho que também das suas. Então, sobre aquilo que é global e que é geral na oncologia, não tenha problemas, nós temos muitos bons planos em Portugal. Temos coisas muito bem escritas. O que não temos é forma e capacidade de implantar esses planos. Pronto. Eu também recusei a palavra implementação porque não existe. Okay, portanto, não temos possibilidade de implantar esses planos. E não temos capacidade de implantar esses planos porque não há quem mande e quem cumpra. E que se verifique se há recurso ou não para cumprir. Pronto. Isso pode ir a muitos itens. Pode ir à prevenção, pode ir ao diagnóstico precoce, ao registro oncológico, a tudo. E vai encontrar formas de ter resposta. O que é preciso é fazer cumprir. Agora, aquilo que eu acho que eu gostaria, vou terminar a minha... Tem vários documentos. Podemos fazê-los chegar-los todos. Tem documentos da Ordem, tem documentos emanados pelas sociedades. Tudo isso é possível de encontrar e podemos fazer chegar todos estes documentos e saber o que é preciso para que se faça boa oncologia no país. E nós temos boa oncologia. Nós temos boa oncologia em muitos centros. O que não temos é... Não temos é uma boa distribuição da oncologia em todos os centros e temos algumas falhas graves em algumas localizações. E o que eu lhe queria alertar, e agora eu posso falar de uma experiência pessoal, que é a seguinte. Neste momento há, em algumas instituições que têm grandes responsabilidades no nosso país, lista de espera. Temos lista de espera para cirurgia, temos lista de espera para iniciar terapêutica médica, com medicamentos. Não sei se tem lista de espera para radioterapia, não posso falar nesse aspecto. No que posso lhe dizer é que isso não é compreensível, portanto, no que não é compreensível, e que isso está a afetar outras instituições, nomeadamente naquela em que eu trabalho. Eu recebo frequentemente, muito frequentemente, diria mesmo, doentes que, de alguma forma, receberam informação, e em alguns casos já perdi por escrito, que dizem, só daqui a tantas semanas é que só poderá começar os tratamentos. E, portanto, nós tentamos receber esses doentes na nossa instituição. Isto tem que ser resolvido. Tem que se indagar porque é que as instituições perderam a capacidade de receber esses doentes. Tem que se indagar isso. E quem é que é responsável por isso? E como é que se resolve? Mais quem é responsável é como é que se resolve. Como é que se resolve o problema das instituições que estão a colocar doentes em lista de espera? Quer para a cirurgia, quer para a terapêutica médica. Porque depois os doentes acorrem aos sítios onde não há lista de espera, que é o caso da nossa instituição, e que depois tentamos distribuir o bem que temos por todos, é óbvio, com a menor qualidade. Porque temos muito mais doentes que aquilo que devíamos ter. Pronto. Segundo, isto não é um problema dos idosos. Nós fomos verificar os números da nossa instituição. Cerca de 50% dos nossos doentes estão abaixo de 65 anos de idade. Portanto, é uma população ativa. Podemos lhe oferecer os números, estão disponíveis. Por fim, estou inteiramente a favor da acreditação das instituições. Venha ela quanto antes. É um ótimo trabalho, Jorge Espírito Santo, que venham a fazer isto e que venham a cumprir. É preciso ver se as instituições estão capazes de tratar os doentes e se não estão e se devem existir naquele local e nós não temos regionalização, mas temos regionalismos, como já percebeu, imenso, ok? Se não, eu não sou a favor do regionalismo, mas sou muito a favor de uma verdadeira regionalização de recursos. Sou a favor disso. Quer dizer, acho que os recursos têm que ser aplicados onde devem ser rentáveis, mas se for necessário alocar recursos numa região, pois que se faça. Mas isso há entidades superiores que devem ser capazes de estudar. O que eu acho é que têm que ser acreditados. Acreditados têm que se verificar se as pessoas estão ou não estão capazes de tratar os doentes e é preciso saber se têm ou não têm pessoas com formação suficiente para poder tratar esses doentes. Por fim, a última palavra, que é para o futuro. É preciso apostar muito na formação das pessoas. Está a haver um êxodo de médicos do Serviço Nacional de Saúde Pública para algumas instituições privadas por oferta de muitos melhores ordenados. Tem que se resolver esse problema, não só com uma oferta monetária mais razoável no Serviço Nacional de Saúde Pública, mas, sobretudo, na minha opinião, com uma oferta de alguma coisa que talvez atrai mais, sobretudo, as pessoas que são jovens, que é a capacidade de fazer uma medicina de excelência, uma medicina em que as pessoas evoluam, uma medicina em que as pessoas contribuam no futuro para a formação também de outros. Eu não estou a dizer que isso não possa ser possível no privado. Não estou por essa questão. Simplesmente que acho que o Serviço Nacional de Saúde Pública tem uma obrigação perante o país que o serviço privado não pode assumir, que é da formação de médicos de qualidade. E essa formação de médicos de qualidade significa dar capacidades às instituições para o poderem fazer. É tudo.
Muito obrigada, Sr. Doutor, pelo vigor e clareza das suas intervenções. Tenho agora mais uma inscrição do Dr. Alberto Campos Fernandes e depois mais uma e depois temos que concluir, tendo em conta que há vários presentes que terão que se ausentar. Sr. Deputado Eugênio Alho.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu vou ser bastante breve. Portanto, referiu-se aqui, falou-se já por várias vezes, na assimetria que existe nas taxas de sobrevivência, de onde sai penalizado o sul do país. Assim, como deputada do Distrito de Beja... no sul não é onde a taxa de sobrevivência é menor? Pronto, mas seja como for, então eu percebi mal. Peço desculpa. Como? Alentejo? Onde as taxas de sobrevivência são ligeiramente menor, foi isso que eu ouvi. Portanto, menor, claro. Pronto, desculpem lá, sim. O sul também é Lisboa, mas o sul para mim, agora pequei por ser alentejana. Pronto, alentejana, é o regionalismo. O que eu queria sugerir, e a Sra. Presidente agora permita-me, que dirija a minha questão, não a nenhum dos ilustres oradores, mas a alguém que está na plateia, que são os responsáveis da Unidade Local de Saúde de Beja, que foram nossos convidados e que, portanto, gostava que nos transmitissem a sua experiência relativamente a este campo da oncologia. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Pode já passar ao Sr. Muito obrigada.
Queria só dar aqui, portanto, o Vítor Mendonça do Infarmed, o Presidente do Infarmed não pode estar presente, pediu-me para o representar nesta sessão. Queria só dar aqui um número relativamente à questão que foi colocada sobre o acesso à inovação e, nomeadamente, a uma substância ativa em particular. Portanto, desde 2006 foi publicado um novo decreto-lei que exige que haja uma avaliação prévia dos medicamentos antes destes serem introduzidos a nível hospitalar. Neste momento já foram concluídos 5 processos ao abrigo desse decreto-lei. Há 4 outros que estão em negociação, os protocolos de introdução desses medicamentos com os respectivos titulares da AIM, portanto da autorização de introdução no mercado, e 10 mais que estão em avaliação. Nesse decreto-lei está previsto um mecanismo que permite que a inovação entre, não tendo a AIM, não tendo a autorização para estar no hospital com a AIM, mas tendo uma autorização de utilização especial, que sendo devidamente justificada individualmente por cada um dos hospitais, permite que a inovação chegue aos hospitais. Pronto, relativamente à substância para a qual tinha sido colocada a questão, neste momento já tem a AIM, mas antes da atribuição da AIM foi concedida esta autorização de utilização especial, que demorou 20 dias a ser concedida pelo Infarmed e que abrangeu 82 doentes. Portanto, era só esta informação que eu queria dar.
Terminou, doutor Vítor Mendonça?
Sim, sim.
Muito obrigada, doutor. Doutor Fernando Regateiro.
Eu desejava agradecer à Comissão Parlamentar de Saúde, na pessoa da Sra. Maria de Belém, o convite para estar presente. Alguns dos aspectos que eu iria abordar já foram tratados, nomeadamente a necessidade da concentração dos lugares de decisão em particular e da colocação das equipas multidisciplinares. Por outro lado, também foi focada a necessidade de concentração em centros de larga dimensão, porque os aparelhos, os equipamentos não precisam só de médicos, precisam de uma pleia de profissionais que têm que estar presentes para acompanhar todo o trabalho. E, portanto, estaremos a dar um sinal de subdesenvolvimento grave e de falta de boa aplicação dos nossos recursos quando andarmos a fazer proliferar estes centros pelo país. E parece que é o que está neste momento a ser reclamado. Estamos a ceder à demagogia e estamos no sítio exato para a combater, que é o Parlamento e que são os nossos representantes. De modo que esse aspecto não pode ser deixado ao acaso. Sou pena de os nossos nos próximos anos, serem de pior tratamento do que atualmente. A hierarquização da oferta ou melhor, a hierarquização da oferta, sim, em termos de cuidados de saúde primários e depois em estratos até chegar aos centros de elevada diferenciação, ou chamemos-lhe o que quisermos, devem, de facto, contar com os cuidados de saúde primários, e esteve muito bem a senhora Alta Comissária quando alertou para este aspecto. E alertou para um outro aspecto que não voltou a ser focado, que é a intervenção das administrações regionais de saúde. Aqui é a costela da minha anterior encarnação, porque eu fui responsável durante alguns anos pela Administração Regional de Saúde do Centro. E, portanto, posso testemunhar aqui a importância da coordenação e do poder de intervenção das administrações regionais de saúde, quer através da contratualização, quer das avaliações intermédias que fazem a nível das instituições de saúde. E é fundamental também a nível do planeamento e da colocação dos equipamentos e tudo mais. Portanto, devem ser envolvidas as administrações regionais de saúde neste processo. Finalmente, e para ser sintético, uma palavra para a recomendação do Partido Popular. Quando no ponto 1 diz a implementação imediata dos rastreios e sublinha o imediato, e na última linha do ponto 1 sublinha todo o território nacional. Isto é uma ilusão de ótica. Não vale a pena pensar nesta forma. Não dá. Porque isto desacredita toda a recomendação. Eu estive no lançamento do rastreio não imediato do cancro do colo reto. E ele começou comigo, ainda como responsável da ARS do Centro. Fizemos todo um trabalho, que é um trabalho de uma complexidade extraordinária, e só foi lançado em alguns centros de saúde, alguns concelhos da região centro, a título experimental, há menos de um ano. E há todo um trabalho agora de caracterização da resposta, de verificação dos procedimentos, porque é um processo que envolve dezenas de operadores, dezenas de profissionais, e envolve uma articulação muito fina. Portanto, é ilusório pensar que pode ser no imediato. Isto desacredita a proposta. Não é imediato, é progressivo. Quanto aos rastreios da mama, felizmente ele está lançado a nível nacional. Já está, na região centro já está há mais de 20 anos, e no Algarve está há 2, 3 anos. Mas veja-me o tempo que demorou a fazê-lo nacional e de populacional, independentemente dos outros tipos de rastreios que se vão fazendo. De modo que há aqui a necessidade também de refletir sobre os termos que se usam para os adequar às exigências dos processos. E para que me ficava, agradecendo de qualquer modo, obviamente, a intenção e a bondade da proposta nas suas recomendações. Mas tem que ser mais...
Não,
contemplar melhor a realidade e não ser...
A realidade só qual é? É projetos-piloto em projetos-piloto que depois nunca têm qualquer consequência nem lastramento a nível nacional. E é essa resignação de que se criam projetos-piloto aqui e acolá, que depois são interrompidos, são descontinuados, essa resignação que eu não tenho, confesso.
Posso...
Doutora Adalberto
Campos, posso defender a honra? Não, posso.
Não o ofendi.
Não, posso. Não o ofendeu. Peço perdão, mas eu quero responder. Não é verdade. Não se trata de projeto piloto. Trata-se de um projeto... Não é projeto piloto nenhum. É um projeto coordenado, acompanhado pela Coordenação Nacional das Doenças Oncológicas, foi articulado desde o princípio com o anterior coordenador das doenças oncológicas, está a ser lançado com rigor e com cabeça para ser depois disseminado e para ter o seu trajeto, porque o rastreio do câncer da mama, que está a nível nacional, também começou desta forma. O rastreio do câncer do colo do útero também não foi de imediato nem a todo o território nacional. Isso é uma ilusão. É só isto que eu quero dizer. E, portanto, eu não estou a ofender, de facto, a bondade, a boa intenção do partido e dos senhores deputados, que respeito. Absolutamente que respeito. Não é isso que está em causa. Agora, não lhe chame voluntarista. Esta proposta, esta iniciativa, não é voluntarista, é realista. E é esse realismo que eu espero também dos nossos representantes, senhores deputados da Assembleia da República. Muito obrigado.
Doutora Adalberto Campos Fernando.
Tem esta virtude, que é iniciativa do CDSPP que ainda nem deu entrada. Tem essa graça, este subterfúgio de distribuir como quem não quer a coisa um projeto de resolução numa audição sobre o projeto.
Sr. Presidente, sem prejuízo de cumprimentar por ter suscitado esta querela parlamentar entre o seu grupo parlamentar e o do Partido Socialista, e eu acho que por isso felicito-a. Felicito-a também por a Ciel Termini Belém por ter trazido aqui este grupo importante de peritos que relataram tão bem esta circunstância, este diagnóstico de situação sobre aquilo que se passa no panorama da oncologia em Portugal. E gostei muito de ouvir o meu colega do IPO do Porto. Também o felicito, gostei muito da sua intervenção, embora pelo tom e pelo toque regionalista eu tivesse que ter alguma prudência, mas gostei muito de o ouvir. Fundamental, e o que se pede aos senhores deputados da Nação, é que sejam capazes de, para além de perceber o que se passa, fazer aqui alguma exigência quanto ao apuramento de responsabilidades. Porque nós todos, com algum grau de divertimento aqui, vimos que andamos há uma série de anos a tentar uniformizar uma coisa num país pequeno, que é mais pequeno até que a Dinamarca, para fazer um registro único nacional. Já vimos que não é fácil. Por outro lado, também estamos a discutir macro, estratégia, planos feitos com grande rigor e com grande profundidade, e lá fora o mundo está a correr. E ninguém ainda apurou responsabilidades, por exemplo, junto às unidades públicas que não estão a cumprir o seu dever de missão pública. E que eu saiba, ainda ninguém foi despedido, ninguém foi, digamos, punido por incumprir aquilo que é a sua obrigação de dever público. Das duas, três, ou não tem meios, e se não tem meios deve-se demitir. Se tem meios deve explicar porque é que de facto não consegue responder àquilo que são as necessidades da população. Esse é um aspecto. E portanto um dever de monitorização, mais que a monitorização do governo, é também, através da monitorização e acompanhamento do governo, avaliar aquilo que no terreno, no concreto, os responsáveis institucionais estão a fazer. Outro aspecto é dizer assim, gostei muito de ouvir os nossos especialistas da área falar da concentração de competências, do modelo francês, da concentração nos IPOs. Gostei muito de ouvir que a escala e a concentração de competências e de saberes é fundamental para que a segurança dos doentes seja assegurada. Também gostava de saber qual é a opinião sobre este retalho a que estamos a assistir no país fora de, eu muitas vezes na brincadeira uso esta expressão, que é de um anúncio televisivo, aprecia-me algo, tomei a liberdade de pensar em si e ofereci-lhe um acelerador linear. Porque neste momento o que nós estamos a fazer não é concentrar competências, é retalhar. É criar uma situação de facto que pode ser irreversível, com consequências absolutamente inimagináveis naquilo que é o plano da segurança dos doentes. Por outro lado, a Sra. Maria Emília disse muito bem, não há recursos humanos nos próximos 10 anos. Então, para que é que nós estamos a cogumelizar, a fazer cogumelos em todas as esquinas? Porque é que não concentramos? Porque é que não trabalhamos tudo em cima das redes de referenciação com inteligência? Porque é que não estão aqui representantes dos cuidados de saúde primários? O cancro começa no hospital. Porque é que não gastamos algum dinheiro que seja pouco? Posso-vos dizer que a fatura com medicamentos oncológicos no Hospital Santa Maria e no Hospital Polivalente hoje está a crescer quase a 30%. Porque mais de 60% dos doentes não são da área de influência do hospital direta. Portanto, é preciso retirar algum dinheiro desse e provavelmente investi-lo na prevenção primária, por isso ter aqui os médicos e os responsáveis pela medicina geral e familiar seria de facto uma sugestão que eu deixava para uma futura audição. E por outro lado é preciso apurar responsabilidades. Eu tenho dito isto em público com a insuspensão que deriva da minha vida e do meu percurso profissional, de que acho que o cancro é uma coisa demasiado importante para não ser encarada pelo Estado como uma área estratégica, de responsabilidade estratégica e de coesão relativamente à sua responsabilidade de tratar bem as pessoas. A multidisciplinaridade é uma coisa muito cara. É uma coisa que não se cria numa rua que tenha três hospitais, seguramente não há três hospitais igualmente multidisciplinares. E se houver é um desperdício num país pequeno e pobre. Então, por que não investir em força naquilo que existe, nos grandes centros de competências nacionais, sejam os hospitais gerais, sejam os IPOs? Porque não pedir ao Estado, através do Governo, que encare o investimento no cancro e na radioterapia uma prioridade no Sistema Nacional de Saúde, no Serviço Nacional de Saúde, e dar os meios ao Sr. Curador Nacional e à Sra. Alta Comissária para fazerem aquilo que têm que fazer. Mas isto é preciso dinheiro. Agora, se nós fizermos estudos rigorosos e valorosos, e depois sobre aquilo que se passa no concreto no terreno nada dissermos, e assoviarmos para o lado, eu não sei se não estaremos, de uma forma imprudente, a deixar que destruam o tecido público, porque os hospitais do Estado não têm meios para pagar 10 mil, 15 mil euros aos médicos, ainda não têm, e eu acho que é um crime que isso não seja possível, é um crime que os centros de tratamento do cancro não possam ser olhados como centros de elevado desempenho ou centros de responsabilidade integrada, onde o Estado possa fidelizar os seus médicos para tratar, trabalhar, ensinar, investigar e desenvolver lá, das 8 da manhã às 8 da noite, não tendo a necessidade para compor o seu rendimento, terem que ao meio-dia meter-se no carro e trabalhar no hospital ao lado, não ao fundo da rua. Se nós não fizermos isso, eu garanto-vos que daqui por 2 ou 3 anos, até podemos ter aceleradores lineares, até podemos ter um ciclotrão ou outro, mas não temos profissionais, porque o poder do dinheiro é um poder fatal para quem apenas tem como meios de remuneração ou de atração aquilo que são os regimes remuneratórios conhecidos. E, portanto, eu terminaria pedindo desculpa pelo excesso de tempo que vos tomei, pedindo ajuda a que os senhores deputados de todos os partidos, por favor, observem com muita atenção todas as unidades do Serviço Nacional de Saúde, porque essas são tuteladas por vós. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Tuteladas pelo Ministério da Saúde, fiscalizados por nós. Não, mas... Muito obrigada, Sr. Dr. Sérgio Barroso.
Posso falar? Eu sou, estou na qualidade de a substituir o Presidente do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde de Baixo Alentejo e sou o Diretor Clínico. E tinha aqui dito ao Dr. Sérgio que eu falava primeiro e depois eu falava a ele. Isto só para foi perguntado diretamente qual era, do ponto de vista do Alentejo e neste caso do Distrito Beja, a panorâmica ao nível da oncologia. Na verdade, isto, tudo aquilo que foi dito aqui, todos os constrangimentos, toda a carta, é aquilo que nós sentimos para quem está e quem é cirurgião, há 24 anos em Beja. Fala-se dos centros de IPOs. Pois, eu vou dizer uma coisa. Sempre trabalhei no Hospital de Beja, tenho passagens por alguns hospitais, mas sempre trabalhei no Hospital de Beja e o que eu ouvia era que nós, quando tratávamos um doente oncológico e pedíamos ajuda a um IPO, o doente era recambiado diretamente para Beja. Portanto, isto... em tempos foi assim. Outra coisa que relativamente ao Sr. do IPO do Porto, Beja é a única capital distrito que não tem uma única autoestrada. A mais perto está a 50 km e é de passagem para o Algarve. Vai ter, mas ainda não tem. Isto parece que não é extremamente importante para quando se diz mandar alguém fazer um exame a 160 km são 320 km e nós temos que atentar numa coisa. Quem vai dentro de uma ambulância vai doente. E quem fez evacuações de doentes mal de Beja para São José sabe o que sofre dentro de uma ambulância. Estou-vos a dizer isto porque é assim. Agora, relativamente à estratégia que a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo tem montado ao nível da oncologia, tem por base tudo aquilo que tem vindo a ser desenvolvido desde 1995. É claro, fala-se na formação. Beja nunca, nem quer ter neste momento, idoneidade de formação em oncologia. Temos, na verdade, o Dr. Sérgio Barroso a trabalhar connosco, foi formado no IPO de Lisboa, está a trabalhar connosco com o Hospital de Évora e com o Hospital do Litoral Alentejano. Qual é a estratégia? Neste momento é uma estratégia regional. Nós estamos a aproveitar os nossos recursos, os nossos parcos de recursos, e estamos a tentar que toda a estratégia de tratamento oncológico passe na região. Hospital de Évora como Hospital Central naquilo que nos pode oferecer. Nós, Unidade Local de Saúde de Baixo Alentejo, com o Hospital de Beja, que tem as valências... dentro daquilo que é o quadro oncológico, nós fazemos o tratamento oncológico com o novo Hospital Dia, que dentro de 2 meses, 3 meses inauguraremos, e depois, se a Sr. Presidente me permitir, eu deixar-lhe uma pequena brochura com muito simples e muito está muito sintética relativamente àquilo que é a oncologia no Hospital de Beja. E o que é que se passa? Primeiro, esta harmonização regional. Nós estamos a tentar harmonizar e vamos harmonizar, vamos ter um formulário medicamentoso. O Hospital de Évora vai ter um acelerador linear e nós vamos trabalhar com eles. Neste momento não temos lista de espera para radioterapia e isso é do ponto de vista clínico. Eu deixo essa parte para o Dr. Sérgio falar e dizer como é que nós fazemos. Mas de qualquer das maneiras, o que é que acontece? Acontece que nós, Unidade Local de Saúde, também temos que fazer uma outra coisa, que é a acessibilidade dos nossos doentes. Os nossos doentes dos centros de saúde têm que ser cada vez mais acessíveis. Nós temos problemas. O primeiro problema é tecnologias de informação. Não temos largura de banda porque ainda não foi despoletada e, portanto, os centros de saúde não podem comunicar connosco, não podem nos dar as imagens porque existem. Nós temos equipamento digital nos centros de saúde de radiologia, não podem nos transmitir as imagens porque não temos comprimento de onda. Depois, é outra coisa. No hospital trabalha-se com sonho. Nos centros de saúde trabalha-se com sinos. Sinos e sonho não dá, não joga. E, portanto, não vale a pena. Um doente é de um lado uma coisa, do outro lado é outra. Mas, de qualquer das maneiras, nós estamos a tentar resolver isto de outra forma. Vai-nos custar dinheiro dentro daquilo que é o nosso parque orçamento, porque cada vez é mais pequeno, mas, de qualquer das maneiras, esta é a estratégia que nós estamos a montar. Relativamente àquilo que o Dr. Jorge Espírito Santo disse, que é quantas TACs existem, quantos aceleradores existem, quer dizer, eles podem existir 60, mas são todos em Lisboa. Não é? E quer dizer, e depois nós entramos dentro desta luta, nós temos que ver que o Alentejo é o maior distrito do país. Nós temos que pensar que temos doentes, que para irem uma consulta ao hospital levam um dia inteiro de viagem. Nós temos que pensar nisto. Nós temos que pensar que todas as pessoas, e eu tenho que pensar nisso, e todos nós lá pensamos nisto, quem vive no ponto mais recôndito daquela frase que ficou célebre do Alentejo Profundo, tem que ser e ter a mesma acessibilidade quem está no centro de Beja. Para nós isso é fundamental. Seja ao nível oncológico, seja a qualquer outro nível. Isto é a nossa perspectiva. Do ponto de vista daquilo que foi a Carta de Princípios, todos nós sabemos, todos nós somos médicos, todos nós sabemos o que é que se passa. Todos nós soubemos e sabemos o que é que se tem feito, se tem dito, volta para trás, anda para a frente, volta para o lado e tudo segue na mesma. Agora há uma coisa. Quando nós falamos em formação, tem que haver regras de formação. Eu não estou para no meu hospital estar a formar internos e os internos, só porque são espanhóis ou só porque são de outro sítio qualquer, não são obrigados a ficar no hospital e têm que sair. O ano passado formámos 7 internos. 5 desapareceram. Este ano formámos já 2 internos. Vou-vos só contar uma pequena história. É rápido. 2 internos que saíram. Saíram porquê? Porque me vieram pedir a mim 6 mil euros de ordenado. E eu disse-lhes, sou verde. Tenho letras na testa. Não tenho. A porta é ali. E eles foram-se embora. Reparem, quando se fala... isto, desculpem eu ter feito isto, mas quando se fala assim, nós temos que ter atenção numa coisa. É aquilo que já foi dito. A fuga para o privado, a fuga do público tem muito a ver com aquilo que se paga. E hoje em dia nós estamos a formar especialistas para irem fazer urgências. Isto é que tem que ser dito. E não me venham com outra conversa. É isto. Formamos especialistas que podem, especialistas de medicina interna, que podem ser aproveitados não só na medicina interna, como em outras áreas da medicina interna, e estão a ir para os serviços de urgência. Ganha-se muito mais, é mais fácil, responsabilidade zero, e isto é que se passa. Mas estamos aqui para falar de oncologia, e eu acho que só me falta um ponto, que é cuidados de saúde primários. Nós temos o rastreio do cancro de colo do útero, que é feito fundamentalmente pelos médicos de família. E nós damos resposta no hospital a todas as situações. outra coisa que é cuidados paliativos. Nós temos, ao nível da Unidade Local de Saúde de Baixo Alentejo, uma equipa já domiciliária de cuidados paliativos. E mais, vamos abrir dentro de, eu não quero mentir se será 15 de maio ou 1 de maio, não faço a mínima ideia, porque já são tantas as datas que eu tenho metidas na cabeça, vamos abrir 6 camas paliativos. Ora bem, isto é um pouco para dizer que nós, do ponto de vista de cuidados primários, sempre houve uma ótima relação entre o hospital e os centros de saúde. Sempre tivemos esta... A Unidade Local de Saúde de Baixo Alentejo está a viver um pouco ainda debaixo desta boa relação que existe. De qualquer das maneiras, com a criação desta unidade, nós vamos tentar ainda ser mais célebres, ser mais faladores, porque é uma coisa que também aconteceu com os médicos. Os médicos deixaram de falar uns com os outros. E isso também é importante. E é a primeira vez que eu vejo aqui médicos que estão a falar uns com os outros, porque ninguém está a dizer eu sou melhor do que tu ou tu és melhor do que eu. Esta é a primeira vez que eu estou e dou os meus parabéns à Comissão Parlamentar por este aspecto. E se não se importam, passo ao Dr. Sérgio.
Boa tarde a todos. Eu sou médico, sou oncologista e estou a trabalhar no Alentejo já há alguns anos. E não vou estar aqui a repetir tudo aquilo que já foi dito, primeiro pelas pessoas que estão na mesa e depois por algumas pessoas da assistência, e com a qual eu concordo na maioria, até porque fiz parte dos grupos, ou pelo menos alguns dos grupos de trabalho, que deram origem a esses documentos. Só queria frisar aqui um ou dois pontos. O primeiro é que quando eu cheguei ao Alentejo no ano 2000, enquanto oncologista, deparei-me com uma situação em que muitos dos doentes alentejanos, pura e simplesmente, não eram tratados. Estamos a falar de há 8 anos atrás. E hoje, quando falamos destes mesmos doentes, se não tiverem lá esses cuidados, continuam sem ser tratados. Porque não é pelo facto de existirem centros em Lisboa com aceleradores lineares, com TACs, com N tecnologia, que significa que os doentes têm acesso a ela. E muitas vezes não têm. Uma pequena nota só em relação à radioterapia, de todo não é essa a minha área, mas eu ouvi agora aqui no final alguns comentários relativamente à centralização e à disseminação, que nem cogumelos, dos centros de radioterapia. Bom, eu tanto quanto sei, até porque acompanhei um bocadinho a gênese desse plano de radioterapia, isso foi feito por um grupo de peritos baseados em regras que são aceitas por todos a nível internacional. E, portanto, faz-me alguma confusão que agora, no final, alguém venha dizer que, afinal, tudo aquilo está errado e haverá uma outra maneira correta de fazer, até porque isto foi feito há meia dúzia de meses atrás e, portanto, não me parece que as regras tenham mudado assim tanto. Depois, só uma outra nota. É que talvez o sítio onde haja mais cogumelos de radioterapia é em Lisboa. E não no resto do país. Portanto, aqui alguma coisa está errada, mas talvez não seja no interior do país. No Alentejo, nós somos cerca de 600 mil população. Não temos nenhum centro de radioterapia. Está neste momento um em construção. Esperamos venha a ser inaugurado a breve trecho, no início no final do verão, início do outono, e que possa servir efetivamente este mais de 500 mil de habitantes que tem que se deslocar 200, 300, 400 ou quase 500 quilómetros por dia, muitas vezes, para vir a Lisboa fazer um tratamento de radioterapia. São pessoas que estão doentes, em situações de extrema debilidade, para eles e para as famílias. Portanto, quando se fala de concentração, tem que se ter muito presente aquilo que estamos a falar. É preciso concentrar algumas coisas, obviamente que sim, todos nós estamos de acordo com isso. É preciso concentrar aquilo que tem que ser concentrado e é preciso descentralizar aquilo que deve ser descentralizado. E devemos dar à população bons cuidados de saúde. O que não significa que eles tenham que ser dados em Lisboa. Depois, uma outra pequena nota é que, em relação às quantidades, que aqui também foram muito apregoadas, não basta fazer muito para se fazer bem. Pode-se fazer muito e continuar a fazer-se mal. E não basta estar-se numa determinada localização geográfica para se assumir que somos referência ou que fazemos bem. Tem que se demonstrar que o fazemos. E, portanto, também já aqui foi falado por várias vezes que algumas instituições de referência, assim chamadas de referência, têm a lista de espera para tratar doentes, para a cirurgia, para a radioterapia, para o tratamento com quimioterapia, o que é de todo inaceitável. Portanto, há aqui uma série de fatores que têm que ser muito bem analisados quando se pretende fazer uma rede ou um plano oncológico e ter muita atenção a vários aspectos, não só às incidências, não só à localização geográfica, mas também aos recursos, às várias acessibilidades que as populações têm. E, portanto, parece-me que isto é fundamental, ter todos estes aspectos em consideração e, tal como foi dito aqui logo no início pela doutora Maria de Belém, que se esperava que se falasse aqui com verdade, com sinceridade e pondo de lado querelas políticas e interesses próprios de cada um, talvez fosse bom pensar nisso uma vez mais. O outro aspecto que eu queria só referir para terminar é o problema que a mim me parece o mais grave de todos e que mereceria, no meu entender, um plano de emergência no sentido de se tentar resolver, porque sem ele tudo o resto está posto em causa. E eu acho que essa tem sido uma das principais razões porque nenhum dos planos oncológicos tem sido levado a cabo. Falta vontade, é certo. Falta monitorização, é certo. Falta uma série de coisas. Mas a coisa mais importante que falta são recursos humanos. Com 600 mil habitantes no Alentejo, temos 2 oncologistas. Por rácios médios mais baixos da comunidade europeia, nós devíamos ter 6 ou 7 oncologistas. E isto é o que acontece na generalidade do país. E, portanto, podemos ser ótimos a fazer planos. Se não fizermos, se não tivermos recursos para os pôr em prática, dificilmente algum destes planos pode ser efetivamente levado a cabo. E se há responsabilidade de alguém, são de algumas das pessoas que estão aqui, de todos nós, de cada um em particular, que tem essa responsabilidade, mas talvez de tutela, talvez dos deputados, talvez do governo, e não só deste, de vários governos anteriores, porque o problema, obviamente, como já aqui foi dito, não é de agora. Vem de há vários anos. E nós assistimos ano a ano, esta discussão que estamos a ter aqui hoje, eu já assisti a várias. Qualquer um de nós, oncologistas e radioterapeutas e outros clínicos que aqui estão, já assistiram a esta discussão. E ano após ano, nós vemos o mapa de vagas de oncologia em que abrem, perdão uma expressão, meia dúzia de vagas para a oncologia, que são insuficientes para os oncologistas que se reformam. Nós temos neste momento no país, e o Colégio da Ordem fez agora muito recentemente um levantamento disso, 110 oncologistas. 110 oncologistas. Isto é menos de um terço daquilo que deveria ser. Não descobrimos só agora. Isto está descoberto há muitos anos. Agora, como alguém também já aqui disse, faltou ainda vontade política para mudar esta situação. Quem decide o número de vagas não somos nós. Não é? Portanto, tem que haver aqui, obviamente, alguém que faça a mudar este estado de coisas, não é?
Eu penso que o colega não terá percebido bem aquilo que eu disse, portanto não foi suficientemente claro. Eu disse 2 coisas que, no fundo, estão alinhadas com aquilo que ele disse, mas ele não percebeu. Primeiro, quando eu falei de que a obrigação do Estado em assumir a responsabilidade do tratamento oncológico a nível nacional e falei de equidade, eu estava a pensar que a responsabilidade do Estado é estar no Alentejo, é estar em Trás-os-Montes, é estar no interior. E de certeza que não serão os centros que abram em Évora ou que abram em Beja que vão tirar médicos aos centros de Lisboa, não são esses. O que eu acho absolutamente lamentável é que não haja recursos para Évora, para Beja e para Bragança, porque nós em Lisboa, em cada avenida, número par, número ímpar, nos propomos abrir um acelerador linear em cada esquina. Foi disso que eu falei. Eu sou fortemente solidário e sintónico com os projetos que definiram a instalação de radioterapia no Alentejo e no Nordeste Transmontano. O que eu não compreendo é quando é que nós continuamos a subir para o lar e não concentramos nas áreas metropolitanas aquilo que é de concentrar. Portanto, são coisas completamente diferentes. Quanto ao resto do que disse, eu subscrevo perfeitamente, mas provavelmente por lapso meu não me terá percebido. Muito obrigado.
Muito obrigada também pelo esclarecimento e pelas intervenções tão verdadeiras e tão ricas. Eu agora faria o percurso inverso, começaria por dar a palavra ao Dr. Pedro Pimentel e depois à Dra. Maria Emília e fora. Sr. Deputado Jorge Almeida.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Vou ser muito rápido. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao Sr. Pedro Pimentel. E ela vem no seguimento de algumas intervenções, particularmente do Dr. Regateiro e do Dr. Alberto Campos, sobre a questão dos cuidados primários de saúde. é um pilar fundamental da organização do sistema. Podemos falar no tipo de patologias, podemos falar na questão da área oncológica. Há muitos anos que, em muitos centros de saúde, em muitos fecheiros clínicos, e neste caso, atualmente, em muitas unidades de saúde familiares, a cobertura de rastreio do cancro da mama e cancro de colo do útero está na casa dos 98%, 100%. E isso é uma grande mais-valia para o sistema. Mas há uma questão que tem a ver com a referenciação. E eu gostaria de fazer uma pergunta diretamente nesta questão da referenciação, que tem a ver com os protocolos de atuação da Medicina Geral e Familiar, as boas práticas, segundo o Estado da Arte, e agora a questão da referenciação e a informação concisa, a boa informação que transite dos cuidados primários para os cuidados diferenciados e o retorno. E esta questão do retorno é muito importante. Eu gostava de a sublinhar. E o senhor falou há bocadinho numa comissão, nas comissões regionais. E a pergunta muito direta e concisa era esta. Estas comissões regionais estão programadas para fazer a tal articulação funcional. Elas vão fazer a articulação funcional, vão avaliar o sistema, os cuidados, a forma de articular os cuidados primários e os cuidados diferenciados e o retorno. Vai haver avaliação e vai haver consequências. E que tipo de comissões vão ser? Quem as vai constituir para que tenhamos, efetivamente, na referenciação, sabermos como, quando e para onde referenciar? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Coordenador Nacional.
Sr. Deputado, muito obrigado pela sua questão, que parece importante e focar um dos aspectos que eu acho que é crucial, como eu já disse, na agilização do processo de referenciação do doente na fase em que há suspeita ou mesmo o diagnóstico confirmado a nível dos cuidados primários e o seu encaminhamento para, de uma forma expedita e atempada, para um tratamento adequado. De facto, os cuidados primários têm um papel muito importante na parte do diagnóstico, na parte dos rastreios, em particular rastreio do cancro do colo do útero, do cancro do colo reto também, e também depois na continuidade de cuidados. E para isso é essencial que haja uma boa articulação e uma boa comunicação entre os cuidados primários e os cuidados diferenciados. Relativamente à comissão, às comissões regionais da rede, o meu entendimento, isto não está ainda definido como é que será constituído, mas o meu entendimento é que deverá ser e deve estar sediada nas ARS. As ARS deverão ter esse papel de coordenação e têm um papel importante, aliás, na sequência daquilo que disse o professor Regateiro, e que eu subscrevo, o papel fulcral que tem as ARS na articulação e na harmonização da prestação de cuidados a nível regional. E a minha ideia é, de facto, que essas comissões regionais constituam, de facto, façam a monitorização da oferta de serviço a nível regional, permitam o encaminhamento expedito e atempado dos doentes para os centros que têm capacidade de tratamento e deem também e criem regras de interligação funcional operativa entre os diversos prestadores de cuidados, nomeadamente os cuidados primários. Portanto, penso que esta é a intenção da criação desta Comissão Regional, que é uma forma, a meu ver, necessária para implementar e de facto efetivar a existência de uma rede de cuidados que funcione realmente. Relativamente, e vou ser breve nos comentários que vou fazer relativamente àquilo que foi dito anteriormente, e falou-se muito na radioterapia. Eu gostava de insistir neste aspecto. O documento que neste momento define e determina até a aprovação e os pareceres que são emitidos relativamente à aprovação de novos equipamentos baseiam-se única e simplesmente neste documento que o grupo de trabalho nomeado pela Coordenação Nacional para as Doenças Oncológicas elaborou, e que me parece que, embora não seja um documento fechado nem um dogma que seja inamovível, mas penso que constitui uma ferramenta extremamente importante para a alocação de recursos na área de radio, na radioterapia a nível nacional. Ela é baseada, como foi dito pelo Dr. Sérgio Barroso, ela é baseada em padrões internacionais de distribuição destes recursos e no sentido de dar cuidados de proximidade, mas dentro, desde que não seja uma dispersão excessiva e, portanto, com uma racionalidade, aliás, e dentro com o rácio que está consagrado e que é adotado em todos os países da Europa. Eu gostaria também de reforçar o papel e o envolvimento das ARS, já referi e foi também mencionado pela Sra. Alta Comissária e gostaria também de reforçar esse aspecto, que tem um papel importante na coordenação dos programas de rastreio e tem de facto desempenhado essa função e essa missão de uma forma extremamente correta e vejo também como uma entidade importante e decisiva para a organização dos cuidados dos cuidados na área da oncologia e na articulação entre os diferentes hospitais. E terminava aqui. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Dr. Emília Mandar Pereira.
Eu realmente, em relação à radioterapia, continuo a achar que deve haver a descentralização dos serviços para o resto do país. Não estou a falar de Lisboa, que obviamente todos sabemos que há N serviços com várias pequenas unidades. O que está estabelecido no documento é em relação à distribuição por fora do pelo resto do país, porque Lisboa, como todos sabemos, penso eu, tem praticamente a cota de aceleradores, está tapada, portanto aí não pode haver mais nada. Podem realmente juntar-se os que estão, mas não sei como é que isso se faz, porque a maioria deles são serviços privados que têm um acelerador, dois aceleradores, não estamos a falar dos públicos. Em relação aos médicos, aquela projeção que se fez é para daqui a 10 anos. Portanto, eu penso, e sou otimista, se calhar, que daqui a 10 anos teremos o dobro dos radioterapeutas. Espero bem que sim, para ser possível viabilizar um projeto desta natureza. Era só o que eu tinha para dizer. Só.
Doutor Ricardo Lourdes.
Não há muito a dizer mais. Acho que já foi muita coisa dita. Eu, de qualquer maneira, acho que só o facto de nós termos estado aqui hoje na Assembleia, junto dos senhores deputados, a discutir este assunto já foi importante. E se isso foi um dos efeitos que o documento que nós produzimos, já fico bastante agradado. E espero que, aliás, como é nosso intuito continuar em frente, que continuemos e que daqui a uns tempos os senhores deputados nos possam perguntar o que é que fizeram mais sobre o assunto e em que é que nós os podemos ajudar. Também. Também, e espero que também tenha passado o nosso receio dos ciclos políticos, o nosso medo como profissionais de que os ciclos políticos façam parar e façam voltar atrás e façam andar as coisas de maneira, e que a oncologia, tal e qual como o Dr. Adalberto definiu como uma área estratégica, e é uma área estratégica, e não pode deixar de ser considerada algo que, obviamente, nada será suprapartidário ou suprapolítico, mas que seja uma área que se olhe de uma forma, com as suas nuances políticas e partidárias à mistura, mas que não se impeça que ela possa vir a continuar a melhorar. Devo dizer também, porque eu próprio me referi ao Alentejo, eu não considero que o facto do Alentejo ter melhor ou pior sobrevivência em dois ou três tipos de cancro seja um crime em termos de ofensa. Eu acho é que é um dado que é bom termos para saber como é que vamos melhorar. Eu e o Sérgio, dizendo as coisas às vezes muito duras, discutimos muito os assuntos e estamos, na realidade, perfeitamente de acordo em muitas coisas, e provavelmente não em tudo, também seria estranho, mas temos estado em maneiras de abordar, e aquilo que eu gostaria era que daqui nós continuássemos a trabalhar para que aquilo para que nós estudamos e trabalhamos ao longo do tempo, seja como profissionais de saúde diretamente, seja até como administradores do hospital, e que ninguém está interessado em que os doentes sejam maltratados, antes pelo contrário, queremos é sempre continuar a melhorar. E acho que o facto de estarmos aqui é extraordinariamente importante, e espero que seja mais um marco que possa levar a que nós continuemos a falar, que falemos com verdade. E na parte final das intervenções já se notava alguma animosidade ou acrimónia em relação a este centro ou àquele centro. As coisas têm que ser ditas, têm que ser feitas com verdade, mas não pode ser feito dessa maneira. Eu, da mesma maneira que eu digo que o Alentejo, os números que foram dados foram números referidos a 2001, 2002, se não estou enganado, Pedro. Portanto, já são números de há 5, 6, 7 anos, porque é aquilo que nós temos. Algumas das coisas que se passavam, passavam-se, já não se passam. Outras, infelizmente, perduram. Outras, infelizmente, apareceram e também são más. Temos que as abordar, mas abordar de uma maneira construtiva. E é esse o objetivo da carta. Foi esse o nosso objetivo e, por isso, da minha parte e da parte da Sociedade Portuguesa de Oncologia, muito agradeço aos deputados, aos senhores deputados e à Comissão Parlamentar de Saúde e à sua Presidente, agora em representação, a doutora Teresa Queiro, o facto de nos ter tido aqui.
Estamos no fim e, portanto, para não estragar, eu só gostaria de salientar três ou quatro mensagens que me parecem importantes. Em primeiro lugar, o Ricardo já disse, o tema foi tão importante e a tomada de posição foi tão importante que mereceu o interesse da parte dos senhores deputados e, bem, nós agradecemos isso. Agora, é preciso que a mensagem, e essa é que eu vou passar, é preciso que haja uma consequência disto. Ou seja, é preciso que mude mesmo o paradigma de fazermos as coisas em Portugal. Porque aquilo que nós defendemos era, e foi, e vai continuar a ser, o interesse do doente em primeiro lugar. Tudo tem que estar centrado no doente. E para estar centrado no doente, aquilo que tem que ser oferecido tem que ter qualidade. E a medida da qualidade não é estar no centro A, B ou C, não está dependente da personalidade A, B ou C, está dependente dos resultados. Já agora, eu gostaria de vos citar como é que o plano Obama-Biden para combater o cancro na América resolveu este problema. Financia os hospitais pelos resultados. Ponto final. Não é por estarem aqui ou ali, é pelos resultados. E para nós conseguirmos isto, temos que, de facto, melhorar e alterar completamente o nosso nível de organização e, o nosso, sobretudo, o nosso nível de conceptualização. Esta é a outra mensagem. Sabemos que, neste momento, da parte do Sr. Coordenador Nacional para as Doenças Oncológicas, o Dr. Pedro Pimentel, temos acolhimento nesta perspectivação que fazemos de qualidade, descentralização e planeamento centrado no doente. E era esta a mensagem final que eu deixava, enfim, não querendo citar que as modalidades terapêuticas do cancro não estão em guerra umas com as outras, não são umas melhores que as outras, usam-se quando têm indicação para ser usadas e, portanto, não há aqui lugar a falar em privilégio da cirurgia, da radioterapia ou do tratamento sistémico. Elas têm âmbitos e ações diferentes. E, portanto, usam-se em sequência e é essa sequência que tem permitido melhorar as taxas de cura do cancro. Antigamente, quando se usava uma única modalidade terapêutica, o cancro tinha taxas de cura muito baixas, como sabem, há 30, 40 anos, e os resultados que obtivemos, nomeadamente do cancro da mama, por exemplo, na década de 70 tinha 40% de sobrevivência e hoje é expectável de atingir os 80%, resultam dos avanços em todas as modalidades terapêuticas e, sobretudo, na sua combinação. E, portanto, o tratamento do cancro é uma coisa que tem que se fazer concertadamente. É essa, de facto, a diferença de conceptualização que nós pretendemos que exista. E era a mensagem final, que isto não caia, de facto, em saco roto e que daqui resulte alguma coisa palpável. Porque nós vamos continuar a trabalhar com o Melfi.
Muito obrigada, Dr. Jorge Espírito Santo. Eu estava exatamente aqui a agradecer a todos
e a todas que disponibilizaram o vosso tempo e a vossa paciência para partilharem a vossa experiência e o vosso conhecimento com a Comissão Parlamentar de Saúde. Com toda a franqueza, não tenho palavras para vos agradecer suficientemente e penso que posso falar em nome de todos, porque foi extremamente enriquecedor e, de facto, este debate tão transparente, tão vivo e de tanta verdade foi muitíssimo importante. Eu não resisto a comentar algo na sequência do que disse o Dr. Adalberto Campos Fernandes. Há pouco tempo eu falava com uma pessoa estrangeira que falava em anglo-saxónica, que dizia assim: é engraçado, em Portugal nunca se diz eu parti o copo, é o copo partiu-se, não se fez, não houve condições, como se as responsabilidades por algo acontecer ou não acontecer fosse doente abstrato. Isso, reparei, é sempre. Não houve vontade, não houve condições. Não se trata aqui de instalar uma política persecutória, mas a verdade é que há responsabilidades partilhadas, obviamente, por todos nós. Nós, titulares de cargos públicos, políticos, bem, eu penso que, ao fim e ao cabo, o doente é que acaba por sair prejudicado desta acumulação de pequenas falhas. E se, penso que muitas vezes o atraso de Portugal ou os atrasos de Portugal são a acumulação de pequenas responsabilidades e de pequenos atrasos que na verdade é esse somatório que leva e não é talvez, já não sei quem é que dizia que talvez seja a responsabilidade. Não, é de facto uma responsabilidade partilhada por todos e ao longo dos tempos. Temos que ser honestos quando vemos que de facto não houve a capacidade de planear, de prever e de estabelecer as prioridades tantas vezes. Respondendo aqui ao Dr. Ricardo Luz, não é bem respondendo, mas eu penso que tenderão a sobrevalorizar o papel de, utilizando as suas expressões, de quem manda. Porque, como nós vimos, muitas vezes os estrangulamentos são em todo o encadeamento. Já tivemos vários planos oncológicos nacionais. Há diretrizes, há ordens expressas para se agir num determinado sentido e a verdade é que, e veja-se a questão dos registros e transmissão, nem à senhora deputada Maria Antónia Almeida Santos, nem a mim, nem a ninguém, nos passaria pela cabeça que uma unidade de saúde não transmitisse para a ARS os dados a que está obrigada e que tivesse que, enfim, encontrar alguns malabarismos, quaisquer que eles sejam, para cumprir com o seu dever. E a verdade é que nem tudo o facto é uma redundância considerar que a área da oncologia é prioritária. É evidente que é prioritária e é evidente que é preciso alocar os recursos necessários. E é evidente que dentro dos recursos estão, obviamente, os recursos financeiros, mas também há uma grande parte de vontade no meio disto tudo. E a questão é saber se, face aos recursos existentes e à nossa disposição, eles estão devidamente potenciados. Isso, os senhores saberão responder a isso talvez melhor do que nós só poderemos eventualmente ajudar-vos. Penso que os políticos, de facto, pecam muitas vezes, e aqui também numa lógica de verdade, é de quererem deixar o seu cunho em cada, e daí as preocupações do Dr. Ricardo da Luz, e por outro lado, muitas vezes terem medo de dizer não por razões políticas, mas trata-se aqui de facto de encontrar o justo equilíbrio entre a proximidade dos cuidados de saúde, o acesso, mas também uma lógica racional e equitativa na distribuição dos recursos. Bom, eu penso que posso, em nome da Comissão. Oh, Bernardino, tu não falaste. É muito raro. Mas penso que, em nome de todos os grupos parlamentares aqui presentes e toda a Comissão de Saúde e da Sra. Presidente, que teve de se ausentar para a Comissão de Inquérito do BPN, mas agradecer a todos muitíssimo o vosso contributo.